Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América Especial para fazermos a cobertura do BAL, a Liga África de Basquetebol. Portanto, hoje temos o primeiro jogo desta fase final em Kigali, em que o Petro de Luanda está em ação. E o Petro de Luanda está em ação contra o Monastir. Portanto, uma equipa bem conhecida pelo Petro, já se defrontaram numa edição anterior desta Liga África de Basquetebol. Portanto, o Petro de Luanda vem para esta competição com aspirações. É uma equipa que já esteve várias vezes em competição neste torneio. Uma vez ficou em segundo lugar, outra vez em terceiro e outra vez em quarto. Como diriam muitos, só falta o primeiro lugar. Portanto, nós vamos ter aqui connosco o nosso colega angolano, Joaquim Clemente. Ele vai nos ajudar a fazer a cobertura deste jogo. Ah, Joaquim Clemente, estás em linha?
Estou em linha, João. Estou em linha.
Muito bem, olha. Muito bem, olha. Obrigado mais uma vez por estares aqui connosco para fazermos a cobertura deste jogo. Vamos falar um pouco, antes do jogo começar, sobre os diversos aspectos deste torneio. Mas vamos começar com o Petro. Joaquim Clemente, eu estive aqui a olhar para os jogadores que vão estar presentes. Portanto, Joaquim Clemente, isto é uma equipa baseada praticamente naqueles veteranos que nós já nos habituámos a ver neste torneio ao longo dos últimos 3 anos, não é verdade?
Sim, o Petro de Luanda praticamente não mudou o seu figurino para esta edição da BAL 2024, exceção feita para o Norwich, que é um americano que veio comatar a saída do outro, neste caso o Anthony Nelson, que esteve a disputar a conferência Kalahari, e logo após a mudança na equipa técnica do Petro, como é do conhecimento do público, o Petro de Luanda rescindiu o vínculo contratual com o técnico José Neto e, para o seu lugar, foi contratado o espanhol Sérgio Valdemilos Moreno, que achou que o norte-americano não agregava qualidade ao plantel e foi preterido. Para o seu lugar veio um outro americano, o Nelson, de 1,91m de altura, jogador com outras características. Não vimos jogar ainda, mas por aquilo que nos apercebemos, é um jogador com bom tiro exterior e também com boa capacidade de penetração.
Portanto, isto é o Nicholas Faust, não é?
Pois é, o Nicholas.
Sim. Olha, Joaquim, mas há também, claro está, aqui uma grande modificação no Petro, que é a saída do técnico brasileiro José Neto e, como tu disseste, substituído pelo espanhol Sérgio Valdemilos. Eu tenho sempre muita dificuldade em pronunciar este nome. Olha, diz-me uma coisa.
Eu tenho outro apelido, que é Moreno, é mais fácil, Moreno.
É mais fácil, é. Olha, diz-me uma coisa. Portanto, o Petro já fez jogos em casa sob a orientação deste novo técnico. Alguma mudança? Eu pergunto isto porque, claro está, que sendo uma equipa baseada naqueles todos veteranos que nós conhecemos, como Gerson Domingos, Chile Dundão, Carlos Moraes, Gaku, Yannick Moreira, etc., o Gerson Gonçalves, a pergunta que eu pergunto é quais serão as modificações? Já alguma modificação? Já houve alguma modificação notável nesta equipa?
Sim, houve, João, houve uma mudança significativa. A forma de atuação do Petro de Luanda mudou drasticamente, se assim podemos considerar. Deixou de ser um ataque à base de velocidade. Só para termos uma ideia, o Chile Dundão, que era o base principal das últimas 4 temporadas do Petro de Luanda, deixou de ser. O Gerson Domingos é a opção do treinador Sérgio Moreno, que opta mais por um ataque planeado, não faz uma circulação, faz circulação constante da bola e contrariamente aos anos anteriores em que o Petro jogava muito à base da velocidade, que é uma das características do basquetebol angolano, jogava à base da velocidade do Shield Undão, mas agora o Shield é pura e simplesmente o sexto ou sétimo jogador do Petro do ano.
Interessante. Achas que vai ter resultado?
Olha,
vai, é difícil.
A bola é uma competição completamente diferente, não é? Vamos lá ver se haverá resultados nesta nova estratégia introduzida pelo técnico espanhol.
Bem, vamos a ver, vamos a ver. Olha, agora vamos ver, portanto, este primeiro jogo do Petro é contra o Monastir. Portanto, isto é uma equipa, É uma equipa que o Petro conhece bem, portanto, foi derrotado na final de 2022, exatamente, quando o Petro ficou em segundo lugar. Eu, francamente, não sei se no Monastir há muitas modificações desde então, mas o que eu sei é que o Monastir qualificou-se para esta fase final, vá lá, de uma forma um pouco sensacional, não é? Perdeu três jogos iniciais e depois ganhou os outros três jogos seguidos.
Sim, eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos da conferência Saara no Senegal e notei a equipa do Monastir com muitas debilidades. Não havia um entrosamento, daí ter perdido os três jogos iniciais como fizeste referência. E à medida que a competição foi se desenrolando, o Monastir acabou por ter aquele conjunto que era necessário para garantir o apuramento. Vimos o Majok,
é verdade,
que também já jogou no Petro do Anda.
Exatamente.
Para lá do Majok está um outro base americano que é o Christoph Marcos, um bom atirador também. Mas é uma equipa que falta conjunto, João. Uhum. Contrariamente ao Petro do Anda, que tem uma equipa já solidificada nos últimos 5 a 7 anos.
Pois. Olha, falaste aí do norte-americano do Monastir. O que é que se conhece do Nicholas Faust, este homem que foi recrutado para o Petro de Luanda? Mas antes disso, olha, eu vi uma declaração do Sérgio Moreno, vamos lá chamar Moreno, não Valdo Milhos, em que ele disse que havia dificuldades em recrutar, que ele teve dificuldades em recrutar jogadores, em arranjar jogadores ou recrutá-los para virem jogar à Angola. Ele disse, pelo aquilo que eu vi num jornal de Angola, ele disse que ninguém queria vir para jogar à Angola. O que é que se passa?
Isto tem muito a ver com os valores que são oferecidos pelos clubes. O Petro é uma das equipas que melhor paga em Angola. Não sei quem são esses jogadores que o técnico Pedro Moreno tentou trazê-los para o Petro Luanda e não os conseguiu. Mas não tem nada a ver com o nível competitivo, porque até o nível competitivo do basquetebol angolano é um dos melhores do continente. Paga-se razoavelmente bem no Petro Luanda, no primeiro de agosto e no Interclube, e não compreendemos essa declaração do
Sim.
técnico Sérgio Moreno.
Tenho
conhecimento que o Petro tentou contratar para Bal, mais uma vez, o Gilson Bango, o angolano que atua na Liga Almã, já esteve numa das conferências da Bal por empréstimo do 1 de agosto, mas desta vez o Petro não conseguiu trazer o Gilson Bango para a sua armada.
Muito bem. E olha, e o que é que nós sabemos do Nicholas Faust? O que é que se conhece dele?
Olha, quase nada. É um jogador que tem números interessantes, mas não vimos jogar ainda. Este jogador da formação petrolífera que vem substituir o Anthony Nelson. Mas vamos ver, hoje será praticamente a primeira aparição do Nicolas. Viu treinar uma vez, mas dados concretos em relação a este jogador que tem 2 metros, 31 anos, quase que não temos os números deste jogador,
Sim.
que Nicholas Fausto, que vem reforçar o Petro do Anda.
Pois,
acredito
muito
que o técnico Pedro Moreno fez um estudo exaustivo do mesmo, viu que é um jogador que pode emprestar outra qualidade ao Petro do Anda.
Alguma ideia se ele vai estar no 5 inicial? Não.
Isto aí, acredito que sim. Se o técnico foi à busca dele é porque tem qualidades para estar no 5 inicial da Fundação Pedro Livre.
Está bem. Olha, já vamos voltar. Eu vou pedir aqui ao nosso produtor, vamos fazer uma pequena interrupção para dar aqui um bocadinho de descanso. E depois, quando voltarmos, eu queria falar um pouco sobre, portanto, a caminhada do Petro para esta fase final, que não foi assim grande coisa, e depois as razões, talvez, e talvez tenha sido isso que tenha levado ao despedimento do José Neto. Não. Bem, estamos aqui de volta. Joaquim Clemente, ainda continuas em linha, não é verdade?
Sim, estamos ali, João, estamos ali.
Ok, vamos lá então falar do Petro de Luanda e a caminhada para esta fase final. Portanto, quarta vez, o Petro é, vá lá, já um veterano nesta competição, parece que está lá, e nós, como eu disse logo na abertura, o Petro ficou uma vez em segundo lugar, outra vez em terceiro, e depois... O ano passado ficou em quarto lugar. Portanto, eu digo sempre que só falta o primeiro, não é? Agora, mas esta caminhada não foi das melhores. O Petro chega aqui a Conferência Calahari só contou com três clubes e, portanto, o Petro chegou aqui com duas vitórias e duas derrotas. Portanto, é isso, não é? Duas vitórias, duas derrotas, foi isso. Agora,
duas vitórias e duas derrotas, e João, e podemos até dizer que teve uma ajuda da equipa do Burundi, que foi desqualificada.
Pois, exatamente, e teve aquela derrota muito surpreendente com o Cape Town Tigers por 84-78, depois no primeiro jogo o Petro ter ganho por 100-88, foi a única equipa que chegou à marca 100, aliás. Mas depois perdeu sensacionalmente com o Cape Town Tigers. O que é que se passou ali? E porquê que o José Neto era um veterano dentro da equipa do Petro, não era? E finalmente houve muitas críticas durante a última fase final. Em que é que incidiram essas críticas?
Olha, primeiro é que as exibições não foram convincentes. Aliado ao facto do Petro do Anda ter começado esta conferência Kalahari com derrota frente ao Fatabá, não sei se o João se recorda, 73-82.
Sim.
Depois venceu o jogo frente ao Capitão Tigers por 100-88, mas as coisas não estavam exatamente a animar as hostes petrolíferas, né? Depois daquele resultado menos bom frente à equipa do Farrabá, o Petro venceu o Capitão Tigers com muitas facilidades, mas teve um jogo sofrível na segunda volta, frente ao Farrabá, quando venceu por 89-86.
Exatamente.
E depois perdeu o último jogo com o Capitão Tigers. Creio que a partir daí o técnico José Neto começou a não ter condições para continuar a equipa. Aliás, falámos durante o nosso acompanhamento da conferência Kalahari que o técnico José Neto teria o lugar definido no Petro Luanda, e 48 horas depois da presença nesta fase a eliminar na África do Sul, a direção do Petro rescindiu um vínculo contratual que já levava 4 anos com o técnico brasileiro.
Sim, sim. Portanto, tu não sei o que é que se diz por aí em Angola, mas achas que ele perdeu a confiança, como se costuma dizer, perdeu a confiança do balneário dos próprios jogadores ou não?
Sim, perdeu a confiança do balneário, não fez o scouting para levar os melhores jogadores da equipa, por exemplo, dos norte-americanos, o Anthony Nelson, quase que não se viu nada dele, o outro americano, que é o Martin Cumming, este sim, e à medida em que foi se enquadrando na equipa, demonstrou ser uma mais-valia, foi assim durante o Campeonato Nacional, foi decisivo em alguns jogos da equipa do Petro do Lander.
Pois, bem, olha, agora uma outra coisa que eu queria falar contigo era sobre, portanto, o BAL em si, a Liga África de Basquetebol. Portanto, estamos no quarto ano, todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, que o basquetebol em África não é o desporto principal, aliás, como não é também na Europa, não é? Portanto, o futebol continua a ser, vá lá, o rei do desporto em África. O basquetebol, contudo, tem uma tradição muito grande em Angola, também teve em tempos que já lá vão, em Moçambique. Neste momento, em termos do... Bem, o Petra é rei, senhor, em Angola, como nós sabemos, mas em termos da Liga África de Basquetebol, em Angola, qual é algum impacto? E eu vou-te dizer porque é que pergunto isto. Eu tenho aqui números que dizem que, portanto, isto são números oficiais, que dizem que, portanto, este ano, 2024, a BAL, portanto, projeta ter prejuízos de 19 milhões de dólares, uma subida dos 17 milhões de prejuízo que teve o ano passado. Embora haja que dizer que os rendimentos, portanto, e rendimentos não são lucros, não é? É o dinheiro que entra e depois há todas as despesas. Os rendimentos deverão aumentar quase para o dobro, de 8 para 15 milhões de dólares. De qualquer maneira, também tenho a dizer que, portanto, isto é uma liga financiada pela NBA e, portanto, um prejuízo de 19 milhões de dólares para a NBA, bem, isso é troco, não é? É dinheiro de troco. Eu estava a ver agora, antes de começarmos a falar, que a NBA deverá anunciar um novo acordo de, ou novos acordos de televisão para a próxima época, que deverão ser o dobro do que foi este ano, que foi de mais de 2 mil milhões de dólares. Portanto, um prejuízo de 19 milhões de dólares não é nada, não é? Mas, de qualquer maneira, talvez seja um indicativo, não sei, que a Liga África de Basquetebol, o BAL, não está a ter o impacto que se gostaria de ter. Como é que se vê o BAL aí em Angola?
Sim, não se nota também um grande interesse por esta competição. Praticamente não trouxe nada ao continente, apesar de ser uma prova com uma certa mediatização na NBA, mas não se deslumbra qualquer desenvolvimento com o surgimento da BAL, que já vem na sua quarta edição, não é? Porque os jogadores vêm para aqui para uma determinada fase da competição, depois regressam, mas não vêm exatamente para agregar valores de forma constante às competições internas.
Sim. Olha, e já agora aproveitamos para dizer, portanto, é também a quarta vez que a competição decorre em Kigali, no Ruanda, e desta vez há um problema para a BAL, é que não há equipa do Ruanda presente, foram eliminados. E isso poderá afetar, portanto, a presença dos espectadores em campo. Agora, diz-me uma coisa, portanto, eu estava também a olhar aqui para, como já falámos um pouco, da equipa do Petro de Luanda, traz pelo menos 7 veteranos, não é? Desta competição, já tiveram em competições anteriores, se não mais. O que é que se passa em termos de, como é que se diz, rejuvenação do Petro de Luanda e do basquetebol angolano?
Olha, as equipas têm estado a fazer várias modificações nos seus plantéis. Há quem diga que o Petro também tem de fazer o mesmo. O Petro paulatinamente tem introduzido alguns jovens, como agora o Caneto Manuel, o Clésio Castro, jogadores que fazem a sua estreia numa BAL, mas o Carlos Moraes já não é um garoto, não é? O Yannick também já está acima dos 30 anos, o João Pedro também está acima de 30 anos, daí a necessidade do Petro começar já a pensar no rejuvenescimento da equipa petrolífera.
Bem, olha, agora, Joaquim, se não te importas, vamos falar um pouco das outras equipas que estão aqui. Portanto, temos aqui uma situação interessante. Temos dois Al-Ahlis, portanto, um Al-Ahli do Egito, que é o atual detentor do título, e o Al-Ahli da Líbia. Depois temos também o Cape Town Tigers, que é uma equipa também que o Petro conhece. E depois temos o Rivers Upas, da Nigéria, e temos o Douana, do Senegal. Ontem houve uma surpresa muito grande, que foi o FUS de Rabat, derrotou o campeão, 89-78, portanto o FUS de Rabat, que estava na Conferência Calahara, juntamente com com a equipa angolana, com o Petro de Luanda. O Al Ahly perdeu. Podemos considerar isto uma surpresa, como eu disse?
Não, sim, é uma surpresa, porque estamos numa fase da competição a eliminar. Quem perde fica sem possibilidades de conquistar este troféu, ou seja, de continuar em prova. O Al Ahly perdeu por 78-89 frente ao Far Rabat. O Far Rabat que já tinha demonstrado na conferência Kalahar que era um adversário a ter em conta para esta fase decisiva que vai acontecer, que está a acontecer no Ruanda.
Pois, olha, Joaquim Clemente, só aqui uma pequena correção, é que, portanto, agora o que se passa é que, portanto, o Al Ahly, que perdeu, vai defrontar, portanto, o...
Derrotado, né?
Não, vai defrontar agora o... tenho aqui isto em linha, mas não consigo ver. Eles vão defrontar... Portanto, vão defrontar uma outra equipa, portanto, ainda têm hipóteses de passar. O que eu quero dizer é que se eles vencerem o próximo...
O Al Ahly vai defrontar no dia, portanto, amanhã, o Al Ahly Benghazi.
Exatamente, vai defrontar o outro Al Ahly. Exatamente, é isso.
Vai portanto, o outro Al Ahly Benghazi,
e se eles...
que ganhou na estreia o Capitão Tigers por 86-76. Portanto, houve aí uma mudança... E obrigado por esta dica dos regulamentos de competição.
Exatamente. É um bocado complicado isto aqui, porque depois é que se entra nos quartos de final. Portanto, o Al Ahly do Egito ainda tem hipóteses de passar se derrotar o Al Ahly da Líbia, portanto, como tu dizes, na segunda-feira. Amanhã. Portanto, é
amanhã,
isso.
Amanhã, domingo.
Exatamente, amanhã, domingo. Exatamente. Portanto, os dois Al Ahly amanhã defrontam-se e o atual campeão ainda tem possibilidades de passar se vencer esse jogo. Senão, vai-se embora. Agora, portanto, o Cape Town Tigers perdeu com o Al Ahly da Líbia, 87-76. Aqui talvez não haja surpresa. Portanto, o Cape Town Tigers agora espera pelo resultado dos jogos do Rivas Upas e do Duane e do Petro e do Monastir. Portanto, aqui não houve surpresa com o Cape Town Tigers frente ao Al Ahly da Líbia. Conheces alguma coisa desta equipa do Al Ahly da Líbia?
O Al Ahly da Líbia é uma equipa que conta com um jogador que já conquistou duas edições da BAL. O nosso conhecido Ivo Riense, que esteve no Petro de Luanda, o nome pôs-me neste momento, que já tinha sido campeão pelo Monastir, também pelo Al Ahly, esteve no Petro de Luanda, o Ivo Riense. Já vou fazer aqui um exercício mental para recordar-me do nome deste jogador, Ivo Riense, que já esteve aqui no Petro de Luanda, um jogador de um base, com um bom tiro exterior, um jogador que penetra, bom defensor, o Ivo Riense, que neste momento é uma das principais referências da formação do Al Ahly Benghazi, que é um país, a Líbia também é um país de contradição no basquetebol, já organizou vários campeonatos, com destaque para o Afrobasket, disputado em 2009 em Benghazi e na Líbia. Cobrimos essa prova que foi ganha pela seleção de Angola, que garantiu na altura o apuramento para o Mundial disputado na Turquia. Pois, o jogador Ivo Riense é o Soleiman Diabaté. Lembra?
Ah, sim, o Diabaté, exatamente. Exatamente, o Soleiman Diabaté. Olha, agora temos aqui uma equipa da Nigéria, que é o Rivers Hoopers. E temos também o Duane, do Senegal. A Nigéria, por tradição, vá lá, tem bom basquetebol africano, não é verdade? Esta equipa do Rivas Upas, como é? Conhecemos alguma coisa dela?
Olha, também vi a equipa do Upas atuar na sua conferência.
Sim.
Gostei muito desta equipa, apesar de que a Nigéria vive muito da sua diáspora. Há um jogador que chamou-me a atenção na equipa do River Upas, que é o norte americano Will Perr, lembra-se dele? William Perr.
Sim.
Esteve, creio, no Capitão Tigers e também no Ferroviário.
Exatamente.
De Maputo.
Exatamente.
Chegou a marcar 40 pontos no jogo.
Exatamente, exatamente. Exatamente, tem um recorde, acho eu. Eu lembro-me desse jogo muito bem. E do Ferroviário.
É das principais referências desta equipa. E há um outro estrangeiro, que neste caso um francês, John Wilkins, um poste de 2 metros e 8 centímetros, que impõe respeito no jogo de tabelas.
Muito bem, olha, eu vou só, como estávamos a falar de jogadores estrangeiros, eu vou só aqui recordar àqueles que nos ouvem, portanto, que cada clube pode ter 4 jogadores estrangeiros, mas 2 dos 4 têm que ser de outro país africano. Portanto, só 2 jogadores estrangeiros é que podem ser fora do continente africano. E quanto a esta equipa do Douane, do Senegal?
Olha, o AS Douane já tinha estado na conferência, na fase final passada. Aí um jogador da Guiné Conakry, o Fofana, um excelente atirador. O Senegal por si só produz jogadores longilíneos que dão muita luta no jogo interior. Naturalmente, sempre a jogar em casa, tinha o apoio do seu público. Agora vamos aguardar que faça uma boa campanha agora em Kigali, mas o Fofana é, sem sombra de dúvidas, a melhor unidade desta equipa do AS Douane.
Pois, eu vou também aqui dizer aos ouvintes, portanto, que a equipa do Petro vai, sem dúvida, estar com muita atenção a esse jogo que também vai ser hoje entre o Rivers Hoopers, da Nigéria, e o Douane, do Senegal, porque, vai ser o jogo também que vai determinar quem é que o Petro vai defrontar na próxima, vá lá, pré-eliminatória, antes de se entrar nos quartos de final. Portanto, se o Petro ganhar, vai defrontar o derrotado do jogo entre o Rivers Hoopers e o Douane. Se perder, vai defrontar o vencedor desse mesmo jogo. Portanto, isso será segunda-feira. Nós vamos estar aqui também para esse jogo. Joaquim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu já estou aqui a ver pela nossa televisão. As equipas estão em campo, não estão a jogar, estão ainda a aquecer. Depois, claro, vamos ter todo aquele início do jogo, mas não sei se tens alguma coisa a acrescentar, senão vamos fazer uma pequena pausa para descansares a voz antes do jogo se iniciar.
Olha, era apenas para dizer que o Carlos Moraes é o jogador mais utilizado do Petro do Luanda. Nabal está com 219 minutos, seguido do Lucano Gonçalves com 187 minutos e Gil Dundão com 180 minutos.
Bem, e o Gil Dundão, como tu disseste, parece que sob este técnico não vai ter aquele papel que tinha anteriormente.
Sim, mas quando as coisas apertarem, o técnico vai seguramente apostar em Gil Dundão para desbloquear as jogadas.
Muito bem. Bem, vamos ver. Estou com interesse em ver qual será o 5 inicial, qual será o papel deste norte-americano. E já agora...
Posso arriscar. Posso arriscar. Será o Gelson Domingos, Lucano e Carlos Moraes a extremos, e Yannick e Abubakar Gakpo. Ou, eventualmente, o Mark Tancaming e o Yannick Moreira nas posições baixas.
Muito bem, vamos ver. Olha, eu tinha aqui... Quem é este jogador? Eu vejo aqui um nome, Edmir Lucas.
Olha, o Edmir Lucas é um jogador que já não faz parte do plantel do Petro.
Ah, já não faz parte.
Em vésperas da viagem para Kigali, rescindiu o seu contrato.
Está bem.
Porque achou que tinha pouco tempo de jogo. Na verdade, é um jogador com qualidade, mas mentalmente muito fraco. Ele deixa-se abater facilmente.
Tá bem.
Um jogador angolano que fez toda a formação no Reino Unido e já representou o 1º de Agosto, o Inter na época passada e muito recentemente o Petro de Luanda. E fala que provavelmente poderá regressar ao 1º de Agosto.
E quem é este? Vejo aqui outro nome também. Clésio Castro. É um novo jogador.
Olha, sim, o Clésio faz a sua primeira época no Petro. É um jogador com 2 metros, 4, 5 centímetros. É lutador, falta alguma técnica. É um jogador que começou a praticar o basquetebol na sua terra natal, que é a província de Cabinda, a província mais ao norte de Angola.
Sim.
Depois veio para a academia do 1º de agosto, fez um bom campeonato pela equipa B, do 1º de agosto, com o técnico José Carlos Guimarães, transitou para a equipa principal, também fez um bom campeonato, depois transferiu-se para o Intercube.
Tá bem.
Quando ele foi para o Intercube, teve um problema clínico durante um treino, ainda no 1º de agosto, ele teve um problema clínico, perdeu os sentidos durante o treino e foi diagnosticado um problema cardíaco. Teve um problema cardíaco, ficou uma época sem jogar, depois decidiu ir para o Interclube, por força dessa situação não jogou no Interclube, foi tentar a sorte em Portugal, fez os exames todos em Portugal e os exames não detectaram qualquer problema que impedisse de praticar o basquetebol. Jogou durante um ano no Galitos, de Portugal, e agora está novamente em Angola, representando o Petro do ano.
Muito bem.
Desde outubro do ano passado.
Olha, vamos fazer aqui uma pequena interrupção para ver. Não sei se tu já tens acesso aí ao jogo. Eu estou a ver os jogadores ainda a aquecerem. Vamos fazer uma pequena interrupção de um minuto para dar tempo.
Sim, já tenho os jogadores a aquecer, sim, no Backup Arena em Kigali, Ruanda.
Ok, Joaquim Clemente, parece que estamos a ficar a posto. Já estou a ver aqui os 5. Ah, não, estou a ver aqui algumas estatísticas que não tenho bem acesso. De qualquer maneira, Joaquim, tu continuas em linha, não é? Joaquim?
Sim, continua em linha, João.
Okay. Ok.
Estamos a ver neste momento algumas imagens da capital ruandesa. Olha, João, creio que, não sei se já é uma realidade, o Petro, por via da Federação Ruanda de Basquetebol, também mostrou interesse em 2025, que será um ano especial para Angola, é o ano do 50º aniversário da nossa independência, pretende albergar uma das conferências da BAL.
Ah, isso seria ótimo, sem dúvida. Olha, estou a ver aqui o 5 inicial, uma surpresa, Gerson Domingos, temos o Cummings, o Carlos Moraes, o Clésio Castro e mais um jogador, olha, escapou-me agora, não vi quem era.
Olha, é uma surpresa realmente a presença do Clésio, mas tem muito a ver com as características do adversário. O Clésio é um jogador potente, está o Gerson Domingos, Marques Cummings, Carlos Moraes, Clésio Castro e o Glofat Buyamba. O Glofat Buyamba, que também, olha, é um dado que passou-me, com o técnico Sérgio Moreno, ganhou dimensão na equipa do Petro. Ele que estava sempre à sombra do Carlos Moraes. Não tens aí o Luqueno, mas está o Glofat Buyamba.
Portanto, vamos a ver, é sem dúvida uma surpresa para o começo, o 5 inicial desta equipa. Vamos a ver, estamos quase a começar, portanto, o jogo. O jogo está a ser transmitido aí em Angola, não é verdade?
Sim, eu estou a visualizar por via do site da BAL.
Sim,
da
claro.
Ainda
sim.
Não consegui ver se as televisões vão passar o jogo. Os jogos, neste momento, estão a fazer um zapping. Creio que não há ainda nenhuma referência em relação ao jogo.
Muito bem, olha, estou a ver aqui que no 5 inicial do Monastir vai estar lá o nosso conhecido Majok, não é? Que já jogou pelo Petro, não foi? Não.
Sim. Até Majok jogou ano passado.
Exatamente.
No Petro Luanda, um jogador jogador que tem o recorde de ter sido duas vezes o melhor defensor da BAL. Portanto, está o Marcos Crawford, que é o base que eu fiz referência ao norte-americano, o Assama Marouai, que é tunisino, tal como Lassad Chouaia, depois está o Firas Laim e o Ater Majok.
Ora bem, portanto, vai ser interessante. Temos aqui, estamos a ver aqui também algumas estatísticas sobre os diversos jogadores. Temos aqui. Vamos a ver. Estás-me a ouvir, Joaquim?
Estás-me a ouvir. Estou a ouvir-te.
Ok. Olha, é que estou a ficar com eco. Não sei se mudaste de posição, mas estou a ficar com algum eco.
Não mudei de posição. Continuo no mesmo lugar. Não mudei de posição, João.
Está bem.
Não mudei.
Está bem, então vamos ver. Bem, o jogo ainda está para começar. Agora é que estamos prestes a começar. Vamos a ver como é que a equipa angolana se porta. Os olhos todos virados para ele. Este treinador, o novo treinador espanhol do Petro, ele é uma figura conhecida? É a primeira vez que está em Angola?
É a primeira vez que está em Angola. É este técnico espanhol que nos últimos anos da sua carreira esteve a trabalhar na seleção do México. É um treinador com muito conhecimento. Aliás, a Espanha é um país com tradição no basquetebol.
Sim, sim.
Sérgio Valdemiro Moreno.
Exatamente. E há que dizer aqui aos ouvintes que na tradição espanhola, portanto, o último nome não é o apelido, como nós fazemos. É o nome do meio que é o apelido. É por isso que ele é Sérgio Valdomilos Moreno, mas o verdadeiro apelido dele é Valdomilos. Portanto, eles, os espanhóis, trocaram. Não fazem como nós, digamos. Bem, parece que estamos prestes a iniciar, Joaquim. Logo que o jogo se iniciar, o microfone será teu. Depois iremos fazer como fazemos sempre. Quando houver interrupções, eu entro para te fazer mais perguntas, porque eu sou um bocado...
Não estou... Olha, João, aqui estamos a ver a chave da PAL. Portanto, o derrotado deste jogo do Petro vai jogar contra o vencedor do River Upers e o AS do ano.
Exatamente. Olha, parece que estamos com uma diferença de tempo, porque eu aqui já estou a ver o jogo a iniciar-se, mas aí, para os vistos, ainda não, não é?
Ainda não. São jogadores no grande circo. A equipa do Monastir vai jogar de azul e o Petro de branco.
Tá,
o Clésio Castro vai saltar com a Terma Joque. Aí está a questão do Clésio entrar no 5, tem muito a ver com o seu porte físico.
Aham. Está bem. Olha,
e começou o jogo,
muito
começou
bem.
O jogo com a posse de bola para a equipa tunisina do Monastir, com Chauai, a camisola número 1, agora o Marco Crawford, passa para o interior, onde está o Ater Machoc de costas para o sexto, tem submarcação de Clécio Castro, lança a bola, bate no aro, não entra, ressalto para a equipa do Petro Luan, já também contra a contrária, Carlos Moraes endossa a bola para Caming para o Ofato Guiamba, novamente Carlos Moraes, um drible à frente, ganha o bloqueio, botando o seu defensor. Olha o tiro exterior do Jackson Domingos, a bola não cai e ganha o camisola 23 da equipa do Monastir. Posse de bola para a equipa do Monastir. Agora estamos aqui com algumas dificuldades em relação ao sinal. Monastir, que marcou os primeiros pontos da partida. Petro Luanda 0, Monastir 2, 8 minutos e 55 segundos para terminar este quarto inicial. O Assad Clésio Castro pede que o Gerson se aproxime, endossa a bola ao vaso, faz o lançamento curto, Matheus Luana não entra, apita o árbitro. É uma falta sobre o Gerson Domingos, falta do jogador do Monastir que continua a reclamar, o camisola número 10, o norte-americano, que fez falta sobre o jogador do Petro do Luanda, sobre o jogador do Petro do Luanda, o Gerson Domingos, que vai para a linha dos lances livres. O Metro de Luanda. Nas imagens, Sérgio Moreno. Estamos a ver Yannick Moreira no banco suplente, está como Abubakar Gakpo. Lançamentos para Gerson Domingos. O primeiro arremesso não entra. O segundo sim. Saco para o Petro. Um Petro do Wanda. Dois para a equipa do Manassir, que agora marca mais dois pontos. Mais dois pontos da equipa do Manassir. A equipa tunisina com um bom começo de partida, 1-4. Lá está Gerson Domingos, o passe é picado para Clésio Castro, de costas por sexta rotação. Lá está Clésio, lança. Tem alguma debilidade técnica. Aí não era necessário lançar com essa intensidade, era apenas uma bandeja. O jogador do Petro Luanda não consegue os pontos. E agora uma falta do Gerson Domingos, que tentou impedir a transição rápida da equipa tunisina. Falta do jogador do Petro do Luanda. Uma equipa tunisina com bons recursos técnicos. Não só a Termas Joque, jogador determinante no jogo de tabelas, ainda tem o Marcos Christopher Clowns, camisola número 1, e o Lassado Showanha, este que é tunisino, que ostenta a camisola número 10, jogadores com boa qualidade. Passa ao Petro Luanda, Carlos Moraes, para, deixa a bola disponível com o Clésio, que sofre falta de Atermas Joque. Atermas Joque fica incrédulo com a sinalética do árbitro. Estamos a rever, de facto não houve nada. Não houve falta do jogador Atermas Joque, que fica incrédulo com esta sinalética. Lançamentos para Clésio Castro, ele que cumpre a sua primeira temporada no Petro Luanda, experiente na Val. Lá está Clésio, lança e converte. Clésio Castro marca. Seu primeiro ponto na Val. Vem durante a máxima tentativa. Clésio Castro, camisola número 14, o esquerdeiro do Petro Luanda, é potente, tem um bom salto, lança e a bola bateu, o ar não entra, ressalto para cá, minha de marca, e o Petro iguala a partida, 4-4, 7 minutos e 43 segundos para terminar este primeiro quarto. A equipa tunisina com a posse de bola, lá está o camisola 23, Firas Laine. Firas faz um passo interior para ter mais outros, marcar para os adversários. Houve um desarme, o que é que diz a árbitra? Houve aí uma palmada de Clésio Castro. É a segunda falta do Petro Luanda. Estamos a rever o lance. De quem é a falta? Parecemos ter sido o Glofato Buyamba. Não, antes o Clésio já tinha feito uma falta muito batalhador. O Atermas Joque custará muito trabalho, porque Clésio é um jogador entroncado. Atermas Joque marca, eles fazem igualdade. 5 para o Manassir, 4 para o Petro Luanda. 7 minutos e 34 segundos para terminar este primeiro quarto. Mas Joque também marca o segundo. Remessa ou fecha. 4 Petro Luanda, 6 para a proteção do Manassir. O Petro já na meia quadra contrária com o Gerson. Gerson Domingos, ele que tem bola. Gerson pode penetrar, prefere soltar a bola para o Glofato. Esta entrega é para o Clésio. Clésio novamente para o Glofato. Está para a linha do fundo. O Glofato Buyamba. Passos. Vamos lá ver o lance. Passos, jogador do Petro Luanda. O Petro em desvantagem no placar. 4-6 é o resultado neste momento. Estamos a rever o lance. Não o faz. A ver inflação, o jogador do Petro Luanda queimou a linha de fundo. Não me pareceu ter havido passos de Glofato Buyamba. Lá está o Marcos. Marcos com a bola, faz um passo lateralizado para o Firas, lança e marca. Firas marca o camisola 23 da formação tunisina, o homem que joga duplos. Novo para o Manassir. Olha o Petro com caminho, vai lançar de forma invertida e converte. Tem uma técnica apurada, o norte-americano Martin Cumming. 6 para o Petro Luanda, 9 para o Manassir. O Manassir vai ser por 3 pontos. Lá está a Firas a penetrar. liderança em desvantagem numérica, é obrigado a soltar a bola para Marcos Cravo, lá está o norte-americano, vai para o lançamento, não, prefere um passo para o colega que tenta o passo para ter Majoco, Majoco vai lançar, não se engancha, a bola não cai, pressão para o Carlos Alcântara Moraes, põe velocidade no jogo, Moraes preenche, corredor esquerdo, para, a bola vai para o Martin Cumming, agora Gerson Domingos, o Petro circula a bola, Carlos Moraes tenta fazer o Carlos Moraes está sobre a direita, à esquerda melhor, Carlos Moraes passou para os 180 graus, olha o triplo, a bola cai, e o Petro iguala, perdida, pum, 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 9 para o Petro Luanda, 9 para o Manassir, lá está, Martin Cumming, norte-americano, da zona de 180 graus, servido por Carlos Moraes, mais uma posse bola para a equipa do Petro, lá está o Cumming, sozinho, Cumming penetrou com 12 opositores, não consegue os pontos, tentou individualizar a jogada, e perdeu a posse bola, olha, um tira, assim se marcha. Se marcha o jogador tunisino, o Manassir volta à liderança com o Zama Marnouen. O Zama Marnouen a se marchar. 4 pontos na zona pintada para o Petro, 6 para o Manassir, 9 pontos para o Petro, 11 para o Manassir, mais um ressalto para a equipa do Petro, já perdeu o Clésio Castro depois de um falhanço de Carlos Moraes. 5 minutos para terminar este primeiro quarto, 9 Petro do Anda, 11 para o Manassir, olha a penetração e marca, Marcos Campos marca para a equipa do Manassir, vai fugindo a formação tunisina, mais Campos a marcar. 13-9, Petro com Carlos Moraes, vai para o triplo, a bola bate no ano, não entra ninguém, está para ressaltar, atenção, Clésio, tem de ressaltar, Clésio. 4 minutos para terminar este primeiro quarto, olha o triplo, a bola não cai, ressalto para Martin Cumming, agora joga-se mal, Carlos Moraes ultrapassa a divisória, tem a sua frente do norte-americano, Marcos Cáufaro, lá está Carlos Moraes do Costa Espoceste, agora sai, vai para a zona dos três pontos, prefere o passo interior para Cumming, Cumming do Costa Espoceste, a rotação, houve um desarme. Carmo legal, do jogador tunisino, transição rápida, lá está a tira, pode penetrar, a bola, a falta. A falta, Tunisino cria uma falta antidesportiva. 9 para o Petro Luanda. Aliás, a falta é do atacante. É do atacante, segunda juíza. O Petro perde por 9-13.
Parece que há um desconto de tempo. Parece.
É um desconto de tempo.
Exatamente.
É contigo.
Exatamente. Portanto, neste momento 13-9. 4 pontos separam as duas equipas. Tem sido um jogo até agora equilibrado, embora se note ainda há algumas insuficiências na equipa angolana nos lançamentos de distância. Neste momento, creio que o resultado se justifica 13-9 para a equipa do Monastir. Eu quero aqui recordar aos ouvintes que estas duas equipas, portanto, em 2022, defrontaram-se na final e foi o Monastir que ganhou 83-71. Portanto, isto é um jogo, vá lá, que tem um aspecto de vingança para a equipa do Petro de Luanda, que neste momento está a perder por 4 pontos. Um facto interessante é que este é o primeiro desconto de tempo que é pedido por alguns, pelos dois treinadores. Portanto, estamos a 4 minutos, cerca de 4 minutos do final deste primeiro quarto e o Petro de Luanda a perder por 4 pontos de diferença. Como o Joaquim Clemente já disse, portanto, se o Petro de Luanda ganhar este jogo, vai defrontar o derrotado do próximo jogo entre o Rivers Upas e o Duana. Isto se ganhar. Se perder, vai defrontar, portanto, a equipa que ganhar esse jogo. Joaquim, estamos prestes a começar. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
O jogo interior do Petro, do exterior, ainda não funcionou, apesar daquele triplo de Cumming, que igualou a partida, mas de lá para cá o Petro não voltou a marcar. Sérgio Moreno insiste no mesmo 5 que antes de contempo, estamos a ver aqui o lance em que o Clésio, já dissemos que é um jogador potente, salta muito a tamponar o jogador tunisino. 4 minutos para terminar este primeiro quarto, 4 minutos e 14 segundos a tempo que resta, rigorosamente. Posso falar para a equipa do Manassir, com reposição ser feita por Marcos para o Finas, Fira deixa a bola disponível para o número 7, que é o Osama. Osama, camisola número 7, faz um passo interior para o norte-americano, marcha a interseção de Luqueno Gonçalves, já estava no 5 inicial, estava na quadra, Luqueno Gonçalves, que rendeu o golfato Buyamba no Petro de Luanda. Colossato, Buyamba foi para o banco e entra pela primeira vez da partida. Lucano Gonçalves fez agora também a primeira falta. Uma mudança, também saiu o Caming, entrou o Abubakar Gago, Abugako, lá está a formação tunisina com o Marcos, número 1 nas costas.
Alô, parece que perdemos o contacto com o Joaquim Clemente.
Entra aí no ressalto de Clésio, não ser feliz na tampinha. O Clésio não foi feliz na segunda bola. É um jogador potente. Clésio Castro já está na quadra, o Chil Dundão, tal como fizemos referência. E quando houver alguma paragem, naturalmente o João vai fazer referência a isso. O Chil entrou para desbloquear a jogada. Está difícil neste momento. Não foi o Petro do Ando 13 para a formação do Manassir. Lá está a formação petrolífera com a posse de bola. Aliás, a equipa do Manassir com o Marcos Crawford passou para o seu adversário. Passe interior fria para o Atermajoque e a falta. A falta de Clésio Castro. O Petro está com 5 faltas coletivas. Creio que esta é a primeira falta. Estamos a rever. A falta não foi do Clésio. Houve sim um empurrão do Abu Gakou. Abubakar Gakou que fez a falta. É a falta sim, agora sim, estelada Abubakar Gakou. E Alic Moreira, no banco de suplentes, eu que teve uma época com altos e baixos na Liga Angolana, até mais ao que marca dos lances livres, 14 Manassir, vão para o Petro Luanda, o técnico tunisino, bate palmas, está satisfeito com o desempenho da equipa, 3 minutos e 30 segundos para terminar este primeiro quarto, a duração na formação tunisina, o Firas Launo vai para o banco, olha o lançamento, até mais ao que marca o segundo, 15... Manassir, Novo Aro Petro Luanda, são 6 pontos de diferença, vantagem para a formação macrebina. Lá está a Shield Dundão com posse bola, lateral da bugada para a esquerda, para Gacor, no momento o Shield Dundão tem na direita, o Carlos Moraes entra lá, que a bola vai, encontrou-se por você, fez o batimento, penetrou com posição, lançou, foi taponado por Machoque, Machoque a taponar Carlos Moraes, olha a transição rápida de Marcos, Marcos para a bola, solta para a direita, para o Osama, Osama procura por um companheiro, neste caso, o Jorge William, solta a bola, a equipa do Manassir vai circulando, está em crise de tempo, atenção, 9 segundos, o Petro pressiona, o Osama não sabe o que fazer da bola, o Osama não faz, vai te dar o tempo limite de ataque, olha o triplo, e a bola não cai, boa defesa do Petro Luanda, está a pressionar, a forçar o adversário a cometer erros, passa o Petro com Carlos Paz, vai para a linha do fundo, para a bola, solta para o Lucano, bota as vermelhas, Lucano está na zona central, Lucano puxa a bola entre as pernas, faz um crossover, agora, mais uma paragem, a falta do número 2, Aslaf Ganona a fazer falta, sem bola, na altura em que a equipa do AS Manassir estamos a rever o lance, aí está, tentou desfazer-se de bloqueio, empurrou o Glofak, aliás, o Abuba carga com, estamos a rever o lance em que Carlos Manassir está apurado. Olha o Petro com a posse de bola. Yannick Moreira já na quadra. Yannick para o lugar de Clésio Castro. Yannick para o Lucano. Uma simulação. Bate outra pinta de Lucano. Passa para Yannick. Vai lançar curto e marca. Yannick Moreira marca. Na zona dos 45 graus. O Petro volta a ganhar a posse de bola. Olha o triplo. A bola bateu no ar. Não entra. O Petro com uma outra postura. Com as mudanças efetuadas pelo técnico espanhol Sérgio Moreno, 11 Petro Luanda e 15 para o Manassir. Agora o Petro Luanda perder apenas por 4 pontitos. 2 minutos e 14 segundos para terminar este primeiro quarto. Está na linha de reposição o Shield Dundão, Shield na linha de reposição. Quem sai para a bola é o Abubakar Gakou de costas para o sexto, para o supermercado, para o Jorge William, Gakou para a esquerda. O Petro vai circulando a bola. Carlos Moraes na zona central, bloqueio montado por Yannick Moreira. Carlos Moraes penetrou, passa picado para Yannick. Yannick faz a fita sobre o jogador até mais. O jogo foi tamponado, esteve na cortina defensiva. O Jorge William será difícil para o Petro Luanda este jogo, principalmente pela altura dos adversários. Mais um falhanço do jogador tunisino, Santo Romero Lance. Grande finta de Yannick Moreira. Foi na ajuda defensiva o Jorge William a tamponar o Yannick Moreira. 15 Manassir, 11 para o Petro Luanda. muitas dificuldades para a formação petrolífera. 1 minuto e 52 segundos. Lançamento para o jogador tunisino na marca. É o camisola 14, Jorge William, que não converteu, o barbudo da formação tunisina. Nicole Saltos já está na quadra, o norte-americano, o homem das trancinhas, o reforço petrolífero, já está na quadra. Nicole Saltos, Jorge William lança e converte. 16 Manatir, 11 para o Petro Luanda. 1 minuto e 50 segundos para terminar este quarto. Lá está o Petro com o Shield. Foi rápido na transição. Interseção da bola por Alzana. E a bola vai para além da linha do fundo. Reposição da bola para o Petro Luanda. 1 minuto e 46 segundos. O Petro tenta marcar este ataque para reduzir a diferença pontual. Neste momento é de 4 pontos. É de 5 pontos. 5 pontos de diferença. A reposição de bola para a equipa do Petro Luanda. Lucano Gonçalves, na linha de reposição. A bola vai para quem? Para o Yannick Moreira. Está na posição alta. Yannick, posição de extremo. Tenta criar desequilíbrios. Roda, vai lançar. E a bola não cai. E há muita dificuldade dos jogadores do Petro Luanda em abordarem o sexto. Sempre que o Aterma Jota protege o sexto. 11 Petro, vocês foram bola a seguir, 1 minuto e 25 segundos. Olha o jogador camisola 24 a lançar a bola, não cai. Relação com a equipa do Petro, sai em dribbling. O Lucano Gonçalves está sobre a esquerda. Lucano, o que é que vai fazer? Lucano lança na cara de Aterma Joca, a bola não cai. Mais uma vez o Petro com os jogadores do Petro não consegue lançar próximo do sexto. Estão com medo dos tampões de Aterma Joca. O Aterma Joca intimida os jogadores do Petro do Anda. Petro ganha, passa bola, Gacô, faz um passo longo para Lucano, Lucano vai subir, situação de encontro a zero e marca. Finalmente o Petro volta a marcar. 13 Petro, 16 para o Manassir, 49 segundos para terminar a partida. A assistência foi de Gacô. O Petro tem 4 assistências contra 3 do adversário. A equipa tunisina com o Osama. Osama tem bola. O camisola número 11 deixa para o Jorge Williams, vai para o triplo. Jorge Williams lançou, bola bateu no ano, não entra. Mais um ressalto para o Petro. Atenção que tem calma, Nicolas. Nicolas faz um passe para o Shield. Shield para o Nicolas. Nicolas, o que é que vai fazer? Novamente Shield não. Nicolas faz o passe para o Shield, não marca, ou vai o empurra, queimou. O Nicolas a soltar a bola de imediato para o Shield, não. Ainda não vemos nada deste norte-americano. Estamos a ver o lance em que Yannick queimou de facto a linha do fundo. Yannick Moreira queimou a linha de fundo. Está a terminar o primeiro quarto. O Petro diz vantagem por 3 pontos. A formação tunisina já está na meia quadra contrária. Com o Laçade. O Laçade vai fazer o batimento. Submarcação do Chiltudão. Vai queimar o tempo. O jogador tunisino ficou no bloqueio. Agora falta. Bem vista. O bloqueio destruído pelo jogador tunisino. A ser sancionada a impressão do jogador tunisino, reposição da bola para a equipa do Petro. Está o Toilim Paixão, ícone do basquetebol angolano, com a sua esfregona, também a dar um espetáculo dentro de outro espetáculo.
É verdade.
O backup Arena em Kigali. Sim, é
sim, parece que há um desconto de tempo quando faltam 5 segundos para terminar este primeiro quarto, portanto, com o Monastir a ganhar por 3 pontos. Um jogo equilibrado, mas como tu disseste, parece que a altura faz uma diferença ali na zona defensiva do Monastir. Portanto, estou a ver que o melhor marcador da equipa angolana até agora é o Cummings, com 7 pontos, não é? Seguido do Yannick, 2, o Lucani com 2, o Gerson Domingos com 1 e portanto, o Clésio Castro também com 1 ponto. Vai terminar este primeiro quarto, sem dúvida. Vamos a ver como é que isto termina. Portanto, é um lançamento para a equipa angolana, só para ver se conseguem converter isto. Não, falhou. Bem, continua.
É a reposição de bola. É a reposição.
Exatamente.
5 segundos para terminar o primeiro quarto. O descontempo foi do treinador espanhol, do Petro Luanda. Estamos aqui a rever os lances. Aliás, a estatística. Caminho tem 7 pontos. Yannick Moreira, 2. Lucana, 2 pontos. Perdão, Jefferson Domingos, 1 ponto. E Clésio Castro, também 1 ponto. Firas Laine está com 5 pontos. O camisola 23 do da equipa do Bonacir, Osama Marnoui, o número 7 está com 4, a Terma Jogo também 4 pontos, e Marcos Crawford tem 2, e Jorge Williams tem 1 ponto. Reposição de bola, o Petro vai jogar rápido. Lá só o Petro, olha o triplo de Lucano Gonçalves, bater o ar, não entra e termina.
Exatamente.
Termina o primeiro quarto, João, com Petro de Luanda em desvantagem. 13-16 é o resultado ao intervalo que antecede a disputa do segundo quarto. João.
É verdade, 13-16, portanto, não é nada de pânico. Parece-me, contudo, que a equipa do Monastir, fisicamente, parece-me uma equipa mais forte fisicamente do que a equipa do Petro. Tenho a dizer, no entanto, que a minha opinião é que o Petro tem feito, em algumas ocasiões, uma excelente defesa, portanto, procurando, vá lá, afogar alguns dos jogadores tunisinos com uma marcação cerrada, às vezes de mais de um jogador, com dois ou três jogadores em cima do adversário. Não sei o que é que tu achaste, Joaquim Clemente, desta primeira parte.
Olha, uma primeira parte bastante equilibrada. Há um certo receio dos jogadores do Petro em jogarem próximo do sexto, porque estão a ser intimidados, quer por Aterma Joque e por Jorge Williams. O jogo exterior não está a funcionar, apenas um arremesso certeiro para o Petro Luanda, que foi convertido por intermédio de Marcic Cumming. O Petro ainda não conseguiu explanar o basquetebol que nos é peculiar. Olho aqui para as percentagens, João. Nos lançamentos dos três pontos, o Petro Luanda teve apenas um, como fiz referência, 5 tentados, um convertido, 20%. O adversário também está na mesma bitola, se assim podemos considerar, 20%, 5 tentados, um arremesso convertido. Nos lances livres, o Petro Luanda tem 50%, 4 tentativas, 2 convertidos contra 83% do adversário. Nos ressaltos, o Petro também está em desvantagem, tem 10 ressaltos contra 11 do adversário. Turnovers, 3 para o Petro e 4 para a equipa do Monastir, João.
Muito bem. Olha, eu estava a ver aqui as imagens do novo treinador do Petro. Ele trouxe alguém consigo ou a equipa técnica que o acompanha é angolana?
A equipa técnica é angolana, toda com o Raul Duarte, que já vinha da era José Neto. A equipa técnica toda angolana está o Vítor Carvalho, uma antiga referência da seleção de Angola, um triplista por excelência. O Petro está neste segundo quarto com Yannick, Shield, Gakô, Nicolas Falso e Luqueno Gonçalves. O Monastir com Ganon, Gaizá, Olmos, Williams e o Osama. Uhum. Lançamentos para Shield. Dundão marcou o primeiro lance ao sexta. Tem direito a mais uma tentativa. 14-16, o Petro Verde sendo a diferença pontual. Shield lança e converte o segundo arremesso. 15-16, 9 minutos e 50 segundos para terminar este segundo quarto. Posso falar para a equipa tunisina com o camisola número 11, que é o Marshall. Marshall para a esquerda, para o Jorge Williams. Este para o Osama, pode penetrar, vai lançar com posição. Boa penetração do jogador tunisino. E a bola cai, uma bandeja de baixo para cima. 18 para Monastir, 15 para a equipa do Petro Luanda. O Petro tem bola com o Lucano, vai fazendo uma certa circulação sobre a esquerda, faz um passo interior para o Gakô, lançou, aí está as torres do Monastir, a crédito dos jogadores do Petro Luanda. Estão com medo de lançar próximo do sexto. 15-18, a formação do Monastir com bola, lançou o número 2, o Ganon. Ganon vai para o lançamento curto, Ganon lançou, ressalta a equipa do Petro, sai em velocidade, Nicolas, sofreu um desarme e a bola vai para além da linha de fundo. Tem de ser mais exclusivo aí o Nicolas. Ainda não mostrou nada este reforço do Petro de Luanda. Estamos a ver o salto e o desarme do jogador tunisino. Petro de Luanda em desvantagem no placar. Posso bola para a equipa perlífera, perto por 3 pontos, 18-15. Lucano Gonçalves, suplente lançamento curto, a bola bateu no aro, ressalto para Gakô. Gakô deixa disponível para o Lucano. Lucano para o Yannick, a finta, Yannick sobe e converte e vai para o adicional. Yannick Moreira. Yannick Moreira a fazer a finta de lançamento e depois a converter os pontos na linha aro-aro. Yannick Moreira, e vai para o adicional. Yannick Moreira pode igualar a partida. 2 pontos. minutos e 49 segundos para terminar este segundo quarto. A formação do Manassir está com duas faltas contra nenhuma do Petro de Luanda neste segundo quarto. Yannick Moreira pode igualar a partida. Yannick Moreira projeta a bola e converte. Saco 18-18. Estamos a ver as imagens, Carlos Moraes e Jefferson Domingos. Petro de Luanda com boa porcentagem nas livres. 7 tentados, 5 convertidos contra 5 convertidos em 6 tentados aqui para a bola do Manassir. Manassir tem bola, Marcial tem contra o adversário. Marcial lança a bola, bateu no ar, não entra. Ressalta para a equipa do Petro Luanda com o Nicolas Alves. Deu uma tampinha na bola e a bola foi para as mãos do Luquen. Luquen, momento para o Nicolas, já para o lançamento. Nicolas e marca! Nicolas Falso, parece ser um jogador vaidoso, um jogador fino. Este Nicolas marca o triplo. 21-18, Petro Luanda a liderar o placar. Que é a primeira vez que o Petro lidera o placar. 21-18. Vantagem para a equipa do Petro Luanda. Olha o Jorge William penetrar e a marcar com classe. Marca o Jorge William, camisola 14 da formação tunisina. O Petro tenta reagir. Estamos com um parcial de 8-6. Vantagem para a formação petrolífera. Petro Luanda que perde a posse de bola. 21-20, 7 minutos e 53 segundos para terminar este terceiro quarto, o segundo quarto. Estamos a rever o triplo de Nicolas Falso, sem espinha. A bola a entrar direitinha para o sexto. 21, Petro Luanda, agora 20 para o Manassir. 7 minutos e 46 segundos. Lá está a equipa do Manassir com Jorge William. Botas amarelas, foge a marcação, defesa 2-1, sobrou homem com bola, é assim que o Petro tem defendido. A equipa tunisina vai se pondo a bola, lá está Marcos Cravo, está de direto à quadra, Marcos lança, a bola bateu no aro, bom ressalto para o Petro, manda Nicolas, assume a transição, lá está o norte-americano, puxa a bola da cena, se encontrou, tem skill, Nicolas solta para a esquerda, para o Gakou, Gakou vai lançar e converte! Um triplo de Abu Gakou! 24-20, o extremo posta lá a marcar para a equipa petrolífera. Saco, e agora marca o Sadio, camisola 24, marca Sadio. Portanto, queimou a linha, foram apenas 2 pontos de Gakou. 23-22, 6 minutos e 50 segundos. E a pouca produtividade das duas equipas. Olha o Yannick Moreira, o nosso adversário, roda para a esquerda e marca. Bom jogo de pernas do Yannick Moreira. 25-22. Olha a equipa do Manassir com o Marcos. Puxa a bola entre as pernas. Encontrou o adversário. Shildo, insiste. Shildo desbloqueia o bloqueio. Passa o termo. Fica a bola com o Yannick. Um passo longo para o Shildo. O Shildo foi começando o jogo. Agora o Marcos Caminho penetrou. O Marcos penetrou. Lançou e agora não teve a sorte desejada. Ganha novamente o Petro. O Marcos lança e converte. E desconto tempo, 27-22, o Petro Foz está a vencer por 5 pontos, João, é contigo.
Ah, Joaquim, muito obrigado. Sem dúvida, um quarto que está a decorrer de modo bem diferente daquele do primeiro quarto, e o que se nota é uma equipa angolana a defender excepcionalmente bem. Faz uma defesa cerrada aos jogadores da Tunísia quando estes se aproximam da sua tabela, portanto, uma espécie de marcação homem a homem, mas cerrada, sem dúvida, que está a criar dificuldades à equipa tunisina. E isso vê-se, portanto, eles terminaram o primeiro quarto, o Petra, a perder por 3 pontos, 13-16, e neste momento, quando ainda faltam 6 minutos para terminar, portanto, este segundo quarto, portanto, a primeira metade, o Petro está a ganhar por 5 pontos, 27-22. Joaquim, não sei se concordas, uma defesa do Petro muito, muito boa neste segundo quarto.
Sim, o Petro está a defender muito bem, está a fazer uma defesa 2-1 sobre o homem com bola. Sempre exatamente. Que há transição, dois jogadores pressionam o portador da bola e para forçar o erro do adversário. Há um outro dado, o Petro tem sabido proteger o cesto. O Petro, neste momento, está com mais ressaltos em relação ao adversário, está com 15 ressaltos e 13 da formação do Manassir. Neste segundo quarto, o Petro já marcou 14 pontos e sofreu 6.
Muito bem. Olha, e portanto, está a notar aqui a entrada, portanto, do americano Nicolas Faust, marcou já marcou pontos e...
Cinco pontos.
E, portanto, parece um jogador que está bem integrado na equipa.
Parece-me que sim, que está bem integrado. Ao estilo norte-americano, é um jogador que é solto, não é? Joga com alegria este norte-americano, camisola 23, Nicolas, que sempre tem a bola, procura se encontrar o adversário e penetra ou assiste para os seus colegas.
Muito bem, olha, parece que estamos quase a começar este jogo.
Já reatou a partida com a posse de bola para a formação do Brasil. Jorge Williams encontrou o adversário, penetrou, lançou curto e entra. 2 pontos para a formação do Brasil sobre a esquerda. O camisola 14, Jorge Williams, a marcar para a formação do Brasil, que reduz a diferença pontual para 3 pontos. 27-24, Petro já está na meia quadra contrária, Shield para a esquerda, para o Luqueno, faz um passo interior para Yannick Moreira. Yannick, marcado por Atermajote, segundo os árbitros, Yannick fez passos, Yannick, que é um jogador que discute constantemente com os árbitros, está sempre a pressionar os árbitros. 27-24, 5 minutos para terminar este segundo quarto. Posso falar para a formação Turizina, que volta a colocar na quadra o seu 5 inicial, desarma do Petro Luanda. Agora, o que é que diz o árbitro? A falta do jogador do Manassir, o Marcos Crawford, número 1, o norte-americano, a fazer falta sobre o Lucano. 5 minutos e 25 segundos para terminar este terceiro quarto. Aliás, segundo quarto. Bolsa bola para o Petro, com o Gildo Dundão. Lateraliza para a direita. Gildo tem na esquerda. Gacou para lá que a bola vai. Gacou para o Gildo. Gildo roda sobre o adversário. Solta a bola para o Nicolas. Vai lançar curto e marca. Nicolas Alto marca. E agora a falta. Tem direito adicional. Nicolas Falto. Marcar para o Petro do Luanda, estamos a ver o lance, a assistência foi do Silvio, um toque subtil na bola, com posição da Termasoque, que não fez falta, não percebi esta sinalética do árbitro. 29-24, e não percebo agora esta indefinição. Houve um recuo, não foi assinalada a infração. 29-24, vantagem para a equipa do Petro Luanda, federação defensiva. Marcos Crawford com posse de bola, está à procura dos seus companheiros, vai pedindo para os seus colegas jogarem sem bola. Agora está o Fila Slawino, vai lançar e marca. O camisola 23 da Tunísia marca. E reduz para 2 pontos de diferença. 29-27. Quando estamos a 4 minutos do intervalo maior, Luqueno com bola. Luqueno combina a jogada com o Shield. Shield para o Yannick. Yannick vai subir. Aí é para se machar, Yannick. E o Aterma Joque não ter contemplação a tamponar o jogador angolano. Aí é para se machar, o Yannick. Aí é para se baixar, Yannick. Estamos a rever o lance, a Termajoque. 4 pontos, 2 bloqueios, 2 tampões e 1 ressalto. O passo interior para a Termajoque. A Termajoque vai subir e converte. E vai para o adicional. A falta foi de Yannick Moreira. Yannick Moreira a fazer falta sobre a Termajoque.
É o Majoque que está-se a mostrar uma dor de cabeça para esta equipa angolana.
Pois é.
Ele é uma verdadeira dor de cabeça para a equipa angolana. Bem, vamos continuar, Joaquim.
Pois é, posse de bola para a equipa do Moracir com o lançamento da sexta. A Termajoque lança o adicional e converte. 29 Petro, 30 para o Moracir. 4 minutos e 18 segundos para terminar este segundo quarto. Olha a finta de Nicolas. A bola vai para as mãos do jogador Martin Cumming. E agora que os norte-americanos estão na quadra, a primeira vez estão em simultâneo. Olha o Shield, pode penetrar. Shield penetrou, lançou na cara de Majoque e a falta. A falta, creio que, de Marcos. 29-30, Petro de Luanda em desvantagem no placar. Lançamentos para o jogador do Petro de Luanda, o atrevido, o baixinho e requieto, o irreverente, Silvio Lundão. Tem vários adjetivos. Este jogador baixinho, mas com uma grande qualidade técnica.
É verdade, é verdade. E aguerrido, muito aguerrido.
Aguerrido, e marca, igual a partida, 30-30. Mais uma tentativa. Mais uma tentativa para Silvio Lundão, igual a partida, 30-30. Silvio lança e converte. João, estamos com um parcial de 19-14. Sempre para o Petro de Luanda. Aliás, 18-14. 31-30 é o resultado favorável ao Petro de Luanda. Petro de Luanda que faz falta por intermédio de Abubacar Gakou. 3 minutos e 45 segundos para terminar este segundo quarto. 8 segundos de posse de bola para a equipa tunisina. São terceiro lance. Não, houve um desarme legal, houve falta. Houve um desarme de Chilundão e a bola foi para além da linha do fundo. A reposição de bola para a equipa do Borastir. Jorge William solta a bola para o camisola número 7, que é o Osama. Osama para o Jorge William, pressionando por Chilundão. Vai rodar, lança curto, bateu no ar. Aí está a proteção do Sérgio Aterba. Jota não conseguiu ressaltar. Houve uma boa proteção, um bloqueio sobre a Aterba Jota montado por Caming. É o que tem bola, Caming, na posição de posto baixo. Faz um mau passe, tinha tudo para entregar ao camisola número 10, que é o Lucano. Preferiu soltar para a esquerda, para a direita, melhor, e houve uma interseção. 31-30, Petro Luanda em vantagem por um ponto. Olha, o Marcos Cravo faz um passe interior para a Terma Jota, interseção e a falta. O árbitro diz, a árbitra neste caso. Estamos a rever o lance. A haver falta de Canning. 31-30, 7 segundos para a bola para a equipa do Malassiro. Tripla, bola bateu no ar. Recebe para o Petro, sai disparado pelo ataque do Shield. Esta entrega a bola a Lucano. Lucano vai para o triplo e cai. O triplo cai. O Petro parece que acertou. O triplo de Gerson Lucano e o descontempo, João Santa Rita.
Sem dúvida, muito bom este segundo quarto da equipa angolana, que está agora a vencer, portanto, por 3 pontos. Temos Cummings com 7 pontos, Yannick Moreira também com 7. Temos também o Nicholas Fausto, o novo americano, com 7. Depois temos o Shield de Undão, o baixinho, com 4. E o Lucani Gonçalves também com 4. Uma excelente partida neste segundo quarto por parte do Petro, que está a vencer por 33-30. Claro que ainda é uma margem pequena, mas sem dúvida uma equipa diferente daquela do primeiro quarto. A defesa do Petro tem sido excepcional, tem sido bastante boa, e agora há que dizer que a grande dor de cabeça para o Petro continua a ser o Majoque, que é uma montanha ali difícil de ultrapassar. Joaquim, não sei, o que é que achas?
Sim, é uma montanha difícil de ultrapassar, mas a equipa do Petro é astuta, está agora a bloquear constantemente nos recalços defensivos o Aterma Joca. Agora falta a ousadia nos lançamentos próximo do sexto, porque os jogadores do Petro estão com medo do Aterma Joca.
Fisicamente é uma coisa. O Majoca é realmente um jogador impressionante fisicamente.
Tem 2 metros e 1 centímetro de altura, um jogador alto.
Pois é. Esta equipa tunisina tem jogadores muito altos. E depois tem jogadores também de muito boa técnica. Aquele jogador que tu mencionaste com óculos, que eu agora não me recordo o nome, mas que...
O Marcos Crawford.
Ah, ele também... Marcos Crawford deve ser também americano, não?
É americano,
sim.
E ainda tem o Jorge Williams.
Está bem.
O camisola de touro.
Pois, o Marcos Crawford é um bom jogador, portanto... Um jogador calmo, mas um jogador parece muito bom e também com excelentes lançamentos.
Já tinha estado na edição passada com o Manassir,
Muito bem. Portanto, neste momento, o Petra vencer por 33-30, portanto, quando faltam ainda cerca de 3 minutos para terminar esta primeira parte, portanto, terminar o segundo quarto.
Sim. E com um parcial favorável de 20-14, o Petro já fez mais pontos em relação ao primeiro quarto, quando vencia por 3, perdia por 13-16. O Petro marcou 20 pontos contra 14 do adversário. Está a ser um segundo quarto bastante equilibrado e com o Petro Luanda a ter o domínio do jogo nessa altura.
Exatamente. Portanto, estamos neste desconto de tempo, com o Petro a vencer por 33-30. Portanto, mais tarde vamos ter o jogo entre o Rivers Upas da Nigéria e o Douane do Senegal. Também vai ser um jogo interessante que a equipa angolana, o Petro, vai sem dúvida estar a seguir com atenção, porque será o seu próximo adversário, vai sair desse jogo. Joaquim, eu sei que há aqui uma discrepância de tempo naquilo que nós estamos a ver devido às distâncias. Houve aqui uma confusão qualquer, não sei. Tu aí o que é que estás a ver? Ainda estás no período de desconto, é?
Sim, acho que há algum problema com o cronómetro. Vejo aí um aparato junto à mesa de comissário do jogo. Aí algum problema técnico que está a impedir o normal funcionamento do jogo.
Exatamente. Portanto, houve ali um grande ajuntamento. Depois também houve os técnicos a quererem saber o que é que se passava. Não sei o que é que foi, qual foi o problema, mas sem dúvida um grande ajuntamento ali à beira do jogo. À beira, portanto, do campo. Parece que estamos quase a recomeçar. Joaquim, não sei se queres fazer mais alguma...
O que é que está ultrapassado? Vai retar o jogo, está bem a ver a árbitra principal da partida, quando estamos a 2 minutos e 55 segundos para o final. A posse-bola é do Balassir. O Petro voltou a mexer o seu 5. O Glofat Buyamba regressou à quadra. Lá está o número 23, no Firas, para o Osama. Osama para o Ashraf. Lá está novamente o Firas com a posse-bola. Camisola 23. O homem que joga tocos, simula o drible, o lançamento. Prefere o passo para um companheiro. Classe curta, bateu no ar, não entra. Ressalto para o Glofat Buyamba, ganhando a cara de a Terma Joca. Olha o Petro já na minha conta contrária. Shield solta para Lucane. Lucane tentou devolver a bola ao seu compatriota e colega da equipa, mas houve uma interseção. Lá está Shield, faz um passo interior para Marti Kaming, de costas para o sexto. Lá está Lucane a receber. Lucane vai lançar, bateu no ar, não entra. E escorrega o jogador do Malassir, que mantém a posse de bola. 2 minutos e 4 segundos para terminar na partida. 18 ressaltos do Petro contra 15 do Manassir. Estamos à beira do intervalo. O Petro pressiona. O Manassir perde por 3 pontos. A Terma Jogo, o que é que vai fazer na bola? Procura por um colega, neste caso, o Ashraf. O Ashraf vai para o lançamento. Triplo, bateu lá. O Petro ganha a posse de bola com o Lucane. Este endossa para o Shield. O Shield é muito rápido. Gakô vai lançar. Gakô lançou, bateu lá. Não entra. O Petro não marca. Ressalta aqui para a Tunisina, que vai tentar atacar o sexto, o triplo, e a bola cai. E quem não marca sofre o Sam Monawini a marcar para a equipa do Manassir, mas o empate, o que é que queria fazer o Glofat Buyamba? O Petro agora cuma o jogo, 2 turnovers consecutivos, e a formação do Manassir com a bola, olha o lançamento, não, lá está o Fira, tenta de costas para o sexto, a rotação sobre o Gacol foi tamponado, ganha o Petro Luanda contra-ataque do Petro Kaming, temporiza a jogada, prefere soltar para o colega. O Petro vai circular, Glofat Buyamba simulou, pode aproximar-se na cara do adversário, com intensidade se macha Glofat Buyamba. É assim que deve ser para intimidar os defensores. O smash do Glofat Buyamba sobre a esquerda, a chamar os passos duplos e afundar na cara do adversário. 35-33, 41 segundos para terminar o segundo quarto. O Petro vai vencendo a partida. O Petro vence por 2 pontos. Olha a formação tunisina, vai para o triplo, a bola não cai. Ganha no momento o Petro. Lucane, o passe para o Shield sobre as esquerdas. Bossa o triplo, o Shield lançou e cai. Tum, tum, tum. pontos para a equipa do Petro de Luanda, 38-33. 38-33. O triplo, estamos a ver o lance. João, creio que é um desconto de tempo, é?
É, houve uma interrupção, não sei se foi um desconto de tempo ou uma substituição. Portanto, estamos prestes a terminar este segundo quarto, portanto, a primeira parte. Não sei o que é que tu estás a ver aí à distância.
Pois, o que eu vejo é... Creio que haverá alguma alteração, o jogo vai retar com alteração no Petro de Luanda. O Carlos Moraes vai regressar à quadra, sai o Lucane, 12 segundos para terminar este segundo quarto. O Petro vence por 5 pontos. 38-33, com um parcial favorável de 25-17. 12 segundos, o Petro não vai, pretende terminar o jogo, neste caso, segundo quarto, sem qualquer sem sofrer ponto. A formação do Maracico, a posse bola, lança Marcos Crawford, deriva para a direita, Marcos solta para o mau passe, ganha a formação do Petro, mas já perdeu. O Luassama a penetrar à procura do companheiro, que é o Marcos, vai lançar e termina. Termina o segundo quarto, João Santa Rita, com este resultado favorável ao Petro de Luanda. Uma autêntica cambalhota, se me permite a expressão, depois de ter perdido o primeiro quarto por 13-16, venceu o segundo quarto por 25-17, no cômputo geral 38-33.
É verdade, este segundo quarto foi muito, muito, muito bom pela equipa do Petro. Totalmente diferente do primeiro quarto, embora no primeiro quarto só tivesse perdido por 3 pontos. Pois neste segundo quarto a equipa do Petro foi, eu creio que foi sensacional na defesa. E uma coisa interessante que aliás tu já fizeste referência é que quando o Monastir faz lançamentos de distância, muitas vezes é o Petro que tem ali o controle da tabela. Portanto, a defesa tem sido muito, muito boa do Petro de Luanda. Não sei se isto já é reflexo do novo treinador ou se... Portanto, é apenas, vá lá, uma continuação. Mas, de qualquer maneira, um Petro bem diferente neste segundo quarto, que venceu por 8 pontos, quando tinha perdido o primeiro quarto por 3 pontos. E, portanto, no cômputo geral, está a vencer por 5 pontos, por 38-33. Joaquim, eu não sei se tens algumas estatísticas aí para nos indicares a pontuação.
Olha,
pelo jogador.
Em termos de pontuação, Yannick está com 7, Shildundel 7 pontos, Marfi Kamik também com 7. Na formação tunisina, o Firas Lain, o camisola 23, é o melhor cestinha com 8 pontos. O Ater Majok está com 7, o Osama Marnaoui está também com 7 pontos. Nos ressaltos, Lucano está com 4. Gakou tem 4 e Kamik também 4. Na formação tunisina, o Fira está com 3, tal como o Ashref Ganon e o Sadio Tokore. Todos com 3 assaltos nas assistências. Marcos Christopher Crawford é o melhor com 5 assistências contra 3 de Lucana. Em termos coletivos, lançamentos de campo, o Petro está com 42% contra 40% do Monastir. Nos dois pontos, 45% para o Petro, 50% para o Monastir. Nos três pontos, o Petro está com 33% de aproveitamento contra 25% do adversário. Atenção que em 9 lançamentos o Petro convertou apenas 3. A equipa tunisina está pior. Tentou 12, marcou apenas 3. Nos lances livres, o Petro efetuou 9 lançamentos, converteu 7, 77%. A equipa tunisina está melhor, tem 85%, 7 tentados, 6 convertidos. Nos ressaltos, e o João fez referência a isso, que o Petros tem estado a proteger muito bem o sexto, principalmente o ressalto defensivo, está com 22 ressaltos contra 16 do adversário. A assistência está com 11 contra 6 do adversário. Turnover 7 para o Petro, 6 para o Monastir, que tem mais tampões, 3 contra 1 do Petro do Anda. São os números que podemos destacar ao intervalo, João.
Muito bem, Joaquim. Portanto, para aqueles que seguem as estatísticas, tivemos aí todas, graças ao Joaquim Clemente. Joaquim, mas é isso. Portanto, não sei se há alguma diferença. Bem, eu queria primeiro fazer referência àquele jogador americano, o Nicholas Faust, Portanto, ele não jogou muito tempo, mas marcou 7 pontos e parece-me um jogador bem integrado e também animado pelo desenrolar do jogo, pelo que vimos dele no banco. Parece um jogador que se integrou muito bem nas poucas semanas que tem estado junto do Petro de Luanda e dos seus novos colegas. Portanto, parece-me um jogador bem integrado e que vai ter um papel importante dentro desta equipa.
Sim, ele está integrado, está em Angola há quase um mês, assistiu à fase decisiva do Campeonato Doméstico, trabalhou com o grupo e nota-se que já está completamente ambientado ao balneário do Petro de Luanda.
Muito bem. Olha, o que é que tu achas? Eu sei que isto é uma pergunta um pouco difícil, mas o que é que tu achas? Alguma mudança que se possa notar que seja o resultado de um novo técnico?
A grande mudança, João, é estrutural. Não é? A forma como o Petro joga, a forma como o Petro aborda a parte inicial do jogo, com um 5 completamente diferente daquele que José Neto nos habituou nos últimos anos. Repara que o técnico começou com um 5 com Gerson Domingos, o Glofate Buyamba, o Carlos Moraes, e o Abubakar Gakou. Se repararam, João, ainda não entrou, inclusive, o João Pedro.
Pois, é verdade. É verdade. Vamos a ver. Portanto, mas eu acho que o Petro se está a portar muito bem frente ao Monastir. Mas claro está, como nós dissemos, Joaquim, o Monastir é uma equipa que chegou aqui a esta fase final por quase milagre. Eu não sei, em termos de comparação com as outras equipas que estão neste campeonato, nesta fase final, qual é os termos de comparação. Mas ontem, claro está, houve aquela surpresa do campeão ser derrotado. Vamos a ver. Olha, Joaquim, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma pequena interrupção para dar tempo a toda a gente para beber um copo de água e descansar. Eu vou pedir aqui ao nosso produtor para pôr aqui um pequeno intervalo musical para podermos descansar e depois, mas continua aí perto do microfone, que é para quando voltarmos eu não ficar a falar sozinho, Joaquim.
Ok,
vamos a isso.
Quem da novo não sabia. até lembrava uns cacuço que eu comprava no pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra. Pelas mágoas que afogou. E aquela tia feia que de tanta volta e meia ainda nem sequer casou. Velhos salões da areia, os cânticos pra sereia.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir do Washington numa emissão especial da Liga África de Basquetebol. Estamos a acompanhar o jogo do Petro de Luanda contra a equipa do Monastir da Tunísia. E neste momento o Petro de Luanda, ao fim da primeira parte, a vencer por 38-33, 5 pontos de diferença. Portanto, no primeiro quarto o Petro perdia por 13-16. Depois um segundo quarto com um Petro muito mais eficaz, a vencer por 8 pontos, 25-17, a dar, portanto, um total de 38-33. Portanto, é uma margem que não indica nada, ainda está, portanto, é um jogo equilibrado, ainda por decidir. Vamos aqui recapitular que já houve, portanto, outros dois jogos nesta fase final, portanto, da Liga África de Basquetebol. A grande surpresa foi a vitória do FUS de Rabat, equipa marroquina, que bateu os atuais campeões, o Al Ahly do Egito, por 89-78. Portanto, uma vitória, de certo modo, folgada até, por 11 pontos de diferença. No outro jogo, como se esperava, o Al Ahly, portanto, da equipa, o outro Al Ahly, que é o Al Ahly da Líbia, portanto, bateu o Cape Town Tigers por 87-76. Portanto, esses foram os dois jogos. Hoje, portanto, o Petro a bater a equipa do Monastir. E o que é que isto significa? Pois, mais tarde, temos o jogo entre o Rivers Upas, da Nigéria, e o Douane, do Senegal. E, portanto, é daqui, deste jogo e do jogo do Petro de Luanda, que vai sair a próxima eliminatória, portanto, dependendo de quem vai vencer e quem vai perder. Mas no outro grupo, digamos, já temos um jogo garantido, que é o Al Ahly, portanto, do atual campeão, vai defrontar o outro Al Ahly, da Líbia. Portanto, isso será já amanhã. E para os atuais campeões, esse é um jogo de vida ou de morte. E para o outro Al Ahly também. Portanto, é desse jogo que vai sair o primeiro para os quartos de final. Portanto, vamos aguardar agora para ver a segunda parte com o Petro de Luanda. Portanto, Petro de Luanda, como os ouvintes sabem, a jogar com um novo treinador, mas com uma equipa composta por veteranos. O novo treinador é o Sérgio Moreno Valdeomilhos, portanto, que substituiu José Neto, que foi alvo de muitas críticas, portanto, na última edição, quando o Petro ficou em quarto lugar. Petro, portanto, este jogo com o Monastir não é o primeiro que fazem nesta competição. Em 2022, portanto, o Petro foi à final, defrontou precisamente o Monastir e perdeu, ficando em segundo lugar. Desde então, o Petro também já teve uma vez em terceiro e depois, a época passada, em quarto. Portanto, a salientar no Petro de Luanda, dois novos jogadores, o americano Nicholas Faust, que está com 7 pontos, e o angolano Clésio Castro. De resto, uma equipa, portanto, vá lá, dominada por veteranos. Vamos a ver como é que eles se vão comportar na segunda parte. Temos o Fausto, portanto, marcou 77 pontos, com uma percentagem de 75% nos lançamentos, uma assistência, dois ressaltos e 4 pontos dos 7 marcados, portanto, dentro da pintura, como se costuma dizer, portanto, a valerem 2 pontos. Veterano também, temos o Joaquim Clemente. Joaquim, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir, João, e atento aos teus números.
Muito bem. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar na segunda parte. Esperemos que o Petro continue como esteve neste segundo quarto. Mas, Joaquim, portanto, um segundo quarto intenso, de grande cobertura, da defesa angolana sobre os jogadores do Monastir, que parece ter sido uma cobertura cérrima, que deu resultado. O Petro, portanto, o Monastir a ficar em grande desvantagem neste segundo quarto, mas talvez um pouco desgastante fisicamente para a equipa angolana esta cobertura. Vamos a ver se tem, vá lá, como se costuma dizer, o cabedal para aguentar este ritmo. O que é que tu achas?
Sim, não sei se houve uma observação exaustiva do adversário. Notei que a formação do Monastir, a determinado momento, deixou de jogar com a intensidade que teve nos primeiros 4 ou 5 minutos do quarto inicial. Logo após o intervalo do primeiro quarto, o Petro entrou com outra predisposição. Novamente o terceiro quarto é o barómetro para mensurarmos se eventualmente esta equipa está ou não ao nível do Petro do ano.
Pois é, o terceiro quarto é que costuma ser aquele terceiro quarto um pouco perigoso, não é? Eu lembro-me que nos últimos campeonatos tu fizeste referência a isso, se não me engano.
Sim. É o tal barómetro que as equipas procuram a decolagem novamente o terceiro quarto para gerir depois o quarto.
Uhum, uhum. Muito bem, vamos a ver também o Majok. O Majok tem sido uma verdadeira rocha ali na equipa do Monastir. Francamente, se não está lá o Majok, não sei se esta equipa do Monastir... A equipa do Monastir sofre quando não está lá o Majok, creio eu. Porque é realmente uma rocha ali dentro da equipa, com fisicamente muito forte e também de grande importância na defesa. Ele tem também 7 pontos. É interessante que a nível de marcação de pontos, tanto de um lado como do outro, só há um jogador, que é o Firas Laniami, que tem 8 pontos, mas de resto todos com os melhores marcadores, todos com 7 pontos, tanto da parte do Petro como do Monastir. Quais são as suas opiniões sobre o Majok?
Olha, o Majok é o tal jogador defensor que intimida os adversários. Está com bom desempenho em termos ofensivos, está com... creio com 7 pontos, vou lá ver já os números.
Exatamente.
Do Majok.
Exatamente.
Está com 7 pontos, mas em termos de ressaltos defensivos, ele tem sido bloqueado, quase que não consegue nada, não é? Está com alguma dificuldade a ter o Majok.
Muito bem. Estamos prestes a começar, vamos a ver se este terceiro quarto segue da mesma maneira. Vamos esperar que sim, que o Petro do Luanda continue com aquela agressividade na defesa, para, portanto, forçar a erros da equipa do Monastir. Joaquim.
Sim, creio que já terminou o período de intervalo. O técnico Sérgio Moreno coloca em campo Glofato Buyamba, Carlos Alcântara Moraes, já fez no 5 inicial do Petro, na formação do Monastir. Está o Firas Launo, camisola 23, o Ater Majok. Também vejo o camisola número 7, o Osama, e o 10, que é o Shoaia Alazade, no 5 inicial da formação do Monastir. Monastir com posse bola alternada, reatou a partida. Posso falar para a equipa tunisina com Osama na transição. Agora falta ofensiva sobre Gerson Domingos. falta ofensiva sobre o Gerson Domingos. O técnico Sérgio Moreno colocar-lhe na quadra o 90% do 5 inicial. Foi para o banco o Clésio, entrou o Caming e também está o Gakou. Lá está o Caming com a posse-bola na posição de posto baixo, lado esquerdo, vai fazendo batimentos com a palma da mão direita, sobrecarga o adversário, roda para fora, lança, a bola não cai, quem fica com a bola, o jogador tunisino, contra-ataque, o Firas penetrou, lançou, a bola não cai, o jogador junta pela posse a bola, Carlos Moraes, com mãos de manteiga, não conseguir conter a bola dentro das quatro linhas. 38-33, 9 minutos e 29 segundos para terminar o terceiro quarto. Reposição de bola para a equipa do Monassir da Tunísia. Monassir da Tunísia com a posse de bola. Lá está Osama. Osama para o Marcos Crawford. Vai para o triplo. A bola não cai. Ressalto para Carlos Moraes. Carlos Moraes, inteligente. A tirar a bola contra o adversário. Estava em desequilíbrio. Carlos contra Moraes. 38 anos. A bola vai para além da linha do fundo. Reposição de bola para Carlos Moraes. Com uma carreira bastante notável. Apesar de estar afastado da seleção de Angola. Por opção técnica. Lá está, Gakou vai lançar, bateu no ano, não entra, ressalto para a equipa do Petro, Gerson Domingos, passa o triplo, também não marca, sozinho e afrontado na marca o Gerson Domingos, lá está a equipa marroquina, a tunisina, com a posse de bola, com Firas, agora Osama para Lassado, Lassado para Osama, lá está Osama, vai penetrar, o passe a nível do ar e o afunda-se. O passo a nível do aro para os 2 metros e 14 centímetros a Terra Majoca. A reduzir a distância pontual para 3 pontos, 38-35. O Petro com posse de bola, Gakou para o Carlos Moraes. Moraes quer um bloqueio, Moraes viaja para a esquerda. Moraes tem bola, Moraes tem a sua frente a Terra Majoca. Já foram colegas do Petro. Grande situação de Carlos Moraes penetrou, vai lançar com posição, a bola não cai e a posse de bola é do Moraesir. Transição do jogador tunisino para o Marcos Crafro, vai lançar, também não cai o triplo, a tampinha do jogador tunisino com a posse de bola, tem 14 segundos, olha o triplo do Osama, bateu no aro, não entra, ressalto para a equipa do Petro do ano, o Petro está passando vitória com o Carlos Moraes, preenche o corredor esquerdo, tem um bloqueio, sobre a defesa montada por Abubakar Gakou, vai para o triplo e cai, espetáculo de Carlos Alcântara Moraes, a passar a bola entre as pernas, dentro do adversário, e ato contínuo, lança para o Petro do ano. 41-35, mais 3 pontos para o Petro de Luanda. O Petro de Luanda neste período está com parcial de 3-2, 41-35 no resultado geral. Olha a formação petrolífera e ação defensiva. Agora passos do jogador do Monassir. 41-35, 7 minutos e 32 segundos para terminar o terceiro quarto de Ribeiro, passa a nível do ar, o Aliup, Osama para Terra Majoca, enterrar a bola com força. Petro Luanda, com bom desempenho. Gerson Domingos, temporiza, faz um passo interior para a Mack Incoming, está na zona pintada, o norte-americano pede falta. Os árbitros atenderam o contra-ataque do Osama, choca com o adversário, a bola, e agora falta. Pressão para vir falta de Firas Laune. Lá está Marcos, de encontro adversário. Marcos pode penetrar, procura por um colega. É o Firas Laune, lance e marca. Lá está o camisola número 23, Firas Laune, a marcar para a equipa do Monassir, a reduzir a diferença pontual. 41-38, Petro Wanda tenta os 3 pontos. Sofre falta o Carlos Moraes. Carlos Alcântara Moraes sofre falta. Vai para a linha dos lances livres. Tem direito a 3 remessas à cesta. 6 minutos e 48 segundos no final do terceiro quarto. Recebe as imagens o triplo de Firas Laiuna após a assistência de Marcos. Vai para o banco Firas. Ainda não vi o número de faltas do Firas. 41-38. Está com 11 pontos. 1 assistência. O camisola 23 da formação do Monassir. Carlos Alcântara Moraes tem direito ao lançamento da cesta. E regressa a quadra o Firas. 6 minutos e 48 segundos. Parece-me já arrebentado fisicamente este Firas. daí ter ido ao banco para alguns minutos de descanso. Carlos Moraes lançou e coberto. 42-38. 4 pontos de vantagem para o Petro Luanda. Mais uma tentativa para o Carlos Moraes. Serão 13 reversos ou festa. 6 minutos e 40 segundos para o intervalo, para terminar o terceiro quarto. O segundo arremesso, Carlos Moraes não converte. 42-38. Mais uma tentativa para o jogador do Petro de Luanda. Mais uma tentativa para o jogador do Petro de Luanda. Carlos Moraes está com 4 pontos, 5 ressaltos. Marca o último arremesso à cesta, creio. Não vimos o lance, a realização, a apresentar um outro ângulo da partida. A bola não entrou. 42-38. 6 minutos e 45 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá está a equipa do Monaco com a posse de bola. Fira-se a Luna na posição de posse baixo. Puxa para cima para a Chauinha. Vai lançar e converte. O triplo do número 3 da equipa do Monaco, que acredita. Reduz para um ponto de diferença. Começa a ficar preocupado o técnico Sérgio Moreno com aproximar do adversário. Está equilibrada a partida. 42-41 no Petro com Shield. Já está na quadra. Shield para o Glofato Guilherme. Novamente o Shield Undão. Tem na esquerda o Glofato. Na direita quem sai é o Carlos Moraes. Carlos Moraes joga sem bola. Bastante pressionado o Carlos Moraes. Lá está Shield Undão. Toda a velocidade do jogo. Gakô penetrou. Gakô vai lançar. Não procura para o Kamin. Vai lançar o triplo. A bola não cai. Ressalto para o jogador tunisino. Deixa a bola surida com o Marcos Crawford. Lá está o Marcos Crawford. Camisa lá número 1, o passo interior para o Layun, penetrou, lançou e marca. A formação do Manassir volta a liderar o placar. 43-42, um ponto a separar as duas equipas. O Petro Luanda marcou somente 4 pontos contra 10 do adversário. E Gakô vai pedindo as explicações do árbitro. 5 minutos e 39 segundos para terminar o terceiro quarto. É a Paula, Voz da América, Liga Africana de Basquetebol, com o envolvimento do Petro Luanda, representando mais uma vez Angola. É a quarta presença consecutiva do Petro. E por ano estará novamente o Petro conquistou recentemente o campeonato nacional, a bater a concorrência, o Inter Clube de Angola, vencendo os playoffs a melhor dos 5 partidas por 3-1. Lá está o Petro Luanda com a bola, Lucano para Marco Cummings, procura com o companheiro, neste caso o Gakô vai subir e converte. 44, Petro do Luanda. 43 para o Manassir. Petro já marcou 2 pontos na zona pintada, está como adversário. As equipas a privilegiar o jogo na zona de rigor, olha a penetração, não marca, ressalta para Gakô, Gakô procura para um colega, é o Cido, sendo engosta a bola para o Carlos Moraes, vai para o triplo, a bola bateu no ar, ressalta para Gakô, sobe e marca, Gakô, o Internacional agora marca, Gakô, 46 para o Petro Luanda, 43 para o Barassir, nas segundas chances, o Petro já marcou 7 contra nenhum do adversário, o Petro desarma a bola, olha o Lucano, transita, Lucano para o Gakô, agora uma passe, recupera Gakô, para o Shield, vai para o triplo, a bola bateu no ar, quem ganha o ressalto é o Petro Luanda novamente com Lucano Gonçalves, vai para o triplo, fez um step back, lançou e cai, o Petro vai fugindo do placar, 49-43, sem soluções o técnico do Barassir. Lucano fez péssimos pontos. O Petro está na mão de cima. O Petro já vence o parcial por 11 pontos. No campo será por 49-43. Olha a equipa tunisina. Vai circulando a bola. O Firas penetrou com posição. Lança em bandeja. Ganha a segunda bola e converte. Os jogadores do Petro Luanda não se fizeram lance. 45-49. O Bonacir não desiste. O Bonacir está atrás do prejuízo. 3 minutos e 57 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá está a Shield Undão. Uma simulação. Mantém a posse de bola. O jogador do Petro Luanda está à procura de um companheiro. O que é que vai fazer o Shield? Procura para o Lucane. Endossou-lhe a bola. Lucane para o Shield. O Shield pode penetrar. Uma simulação. O Shield. Lá está o Shield. O Baixinho. O Petro Luanda. Agora fazer um bom passe. Luta os jogadores pela posse de bola. Majoque e a Bugatão. O que é que diz o árbitro? A posse de bola é do Petro, mas está em dificuldades. Está em dificuldades o Abu Gakô.
Sim, parece-me que vai ser pedido um desconto de tempo. Fernando, a Joaquim.
Alô, não prossegui, João, não prossegui.
Parece-me que vai haver um desconto de tempo, se não me engano.
Uhum.
Ah, é isso.
É contigo.
Bem, neste momento 49-45, portanto, para a equipa do Petro de Luanda, um jogo, portanto, este terceiro quarto bastante equilibrado, a equipa do Monastir a entrar, a tentar recuperar, mas parece que o Petro volta a acertar o passo, portanto, estamos a pouco mais de 3 minutos do fim deste terceiro quarto e neste momento estamos com 49-45. Portanto, um jogo de veras equilibrado, em que neste momento, quando ainda estamos no terceiro quarto, se mostra muito, muito difícil prever qual é o vencedor. Qual será o vencedor? Sem dúvida, um jogo equilibrado entre as duas equipas, mas neste momento, portanto, o Petro à frente por 4 pontos de diferença. Terminou a primeira parte a vencer por 5, portanto, continua tudo na mesma. Joaquim, um jogo muito, este terceiro quarto, um jogo muito aguerrido, um pouco atabalhoado, talvez.
Sim, mas com equilíbrio para cá, apesar do Petro estar em vantagem, João, o Monastir tem sabido dar resposta ao Petro de Luanda com números interessantes, 11-12 neste terceiro quarto, já tinha sido equilibrado o segundo quarto com 25-17 e o primeiro quarto ganha pelo Monastir por 13-16.
Muito bem, parece que estamos a recomeçar, o americano de óculos parece que vai para o banco, ele é muito bom jogador, sem dúvida.
Também já... ele é tunisino, é o Firas Langwin, é tunisino mesmo.
O que joga com óculos?
Sim, é tunisino.
Ah, eu pensava que era... Qual é o americano que está lá no Monastir?
É o Mark Crawford e o Josh Williams.
Ah, está bem, ele é tunisino, portanto o erro foi meu, desculpem. Muito bem.
E tem o francês, que é o estádio do Garré, o camisa lá, creio que 24.
Muito bem. Ok, mas o jogador tunisino de óculos é um jogador muito, tecnicamente muito bom, creio eu. Bem, vamos ver.
Parece... Bom tiro exterior, vai reter a partida após o desconto de tempo do treinador do Monastir, nas imagens do jogador tunisino, o passe interior, Makin Kamin lança de costas para o sexto, queimou o tempo, limite e ataque, o Petro não soube aproveitar esta posse de bola. 3 minutos e 36 segundos, está arrebentado o tunisino. O Fari Layune nota-se pela forma como respira. Petro 49-45 para o Monastir. 3 minutos e 34 segundos para terminar este terceiro quarto. A posse bola é do Monastir com o Sadio Dogarri para Marcos Turalfo a penetrar com a mão esquerda. Marca. Distraiu-se Mark Cumming e o seu compatriota marcou para o Monastir. O Petro tenta reagir com o Lucano Gonzalez. Faz a bola passar entre as costas para o drible. Vira-se para a esquerda para o Chile. Chile faz um passe direto para o Yannick Moreira. Yannick Moreira para o Lucano. Lucano pode penetrar. Lucano penetrou. Lançou de forma invertida. A bola não cai. Ressalta para a equipa do Petro de Luanda com o Nicolas a soltar a bola para um companheiro e a Nico Moreira não marca. O Petro com 5 diferenciado agora. Nicolas, Lucane, Yannick e Kaming. Lá está o Petro de Luanda a vencer apenas por 2 pontos. Atenção, apenas 2 pontos de diferença. 2 minutos e 50 segundos. Pouca produtividade das equipas. Situação normal. Já estariam mais de 60 pontos para cada uma das equipas. Lá está o Maracir. Vai circulando a bola. O Petro pressiona. A defesa individual. Defesa 2-1. Sobre homem com bola, olha o triplo de Ossana, a bola não cai, ressalta para Araújo, Dundão, põe em velocidade no jogo, entrega a bola para o Nicolas, Nicolas vai para o triplo, atenção, Nicolas e marca, Nicolas só se marca, o triplo para o norte-americano, 57-47, atenção, no primeiro passo, logo o triplo, Nicolas, desta vez a bola entrou, é o primeiro passo, Nicolas só se marca. Dar espetáculo norte-americano, Nicolas Falta. Olha o Petro com a bola. O Petro agora perdeu a bola. 52-42. Lá está a equipa do Petro Luanda pressionado adversário. Olha o triplo de Xauai. É um empurrão aí. Lá viu, um empurrão. Sádio Dogarri empurrar o Nicolas Falta. 5 pontos a separar as duas equipas. O francês a fazer falta sobre o norte-americano. Está em dificuldade, a Buba carga com um toque nas costelas por parte do adversário, 52-47. 1 minuto e 50 segundos para terminar o terceiro quarto. Shield na armação, Shield na condução da bola. Lá está Shield. O que é que vai fazer o Shield? Viaja para a esquerda, faz uma simulação sobre o seu adversário, entrega a bola para Lucano. Lucano faz uma finta de corpo. Lucano vai para a linha do fundo. Lucano tentou o lançamento. Já havia falta. Já havia falta de Sadio Doga, aqui a segunda falta consecutiva do francês serviço do Alassir. 52-47. 1 minuto e 37 segundos para terminar este terceiro quarto.
Alô? Bem, agora é que parece que perdemos o contacto com o Joaquim Clemente, portanto a nossa produção vai tentar entrar em contacto com ele novamente. Enquanto isso, nós acompanhamos o jogo daqui. Portanto, neste momento 54-50, faltam 40 segundos mais ou menos para terminar este quarto. A equipa do Monastir acaba de marcar, estamos com 54-52, portanto um jogo muito, 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 muito equilibrado, este jogo destas duas equipas que se conhecem. Em 2022, o Monastir bateu o Petro de Luanda, portanto, na final. Portanto, estas são duas equipas que se conhecem. Vamos a ver se conseguimos entrar em contacto novamente com o Joaquim Clemente, quando está quase a terminar este terceiro quarto, 54-52. Joaquim, agora estás-me a ouvir outra vez, não é?
Estou a ouvir-te. Está na parte final deste terceiro quarto, o Petro em vantagem, o Petro lança com Chilo, a bola não cai, e a Nick ganha a posse de bola, o falso para o Lucena lançar o triplo, também não cai, o ressalto é da Fundação Turicina com George Williams, já na quadra contrária, que grande colação do George, pode penetrar, lança curto e marca, bem jogado pelo jogador norte-americano, ao serviço do Manastir, 54-52. O Petro Landa em ação ofensiva com Lucano Gonçalves. Atenção, Lucano. Faz uma simulação. Lucano entrega a bola para a esquerda para o Nicolas. Falta lançar, bater no ar. Atenção, Nicolas. Atenção, Nicolas. Não é só lançar. Não é só lançar, Nicolas. 54-52. 17 segundos e 9 segundos. 17 segundos para terminar a partida. Sérgio Moreno, apreensivo, com crescimento no jogo do adversário. Pode eventualmente igualar a partida ou passar para frente se for um lance de 3 pontos. Agora falta de Nicolas Falso sobre George Williams, o barbudo do Manastir. 54-52. 5 segundos para terminar o terceiro quarto. Estamos com um parcial de 16-9. Atenção, Manastir vence o terceiro quarto, João. O Manastir está a vencer o terceiro quarto por 16-9 e perde apenas por 2 pontos. O Petro está com a posse de bola, o Petro pressiona, George Williams faz um passo interior para Sadio a lançar de forma acrobática, a bola não cai e termina o terceiro quarto, vantagem no parcial da formação tunisina de 19-16 no corpo geral. Petro de Luanda termina em vantagem de 54-52, João.
É verdade, um jogo muito, muito renhido. E olha, e o Petro chegou a ter, creio eu, 7 pontos de diferença. Pouco antes, já não faltava muito para terminar este segundo quarto. O Petro chegou a ter 7 pontos de diferença. Neste momento está a ganhar por 54-52. Como disseste, perdeu este quarto, portanto, este terceiro quarto por 19-16. Mas vê-se o equilíbrio do jogo se virmos que o primeiro quarto foi 16-13 a favor do Monastir. Depois do segundo quarto, Angola ganhou, o Petro de Luanda venceu por 25-17, uma grande margem de 8 pontos, e agora perdeu por 3 pontos, está a vencer por 54-52. O que é que isto significa? Pois isto vai ser muito, muito renhido, creio eu, até quase ao fim, ou mesmo até ao fim. Portanto, é um jogo de vai e vem, o Petro tem que se acautelar para continuar na moda de cima neste jogo, em que até agora nenhuma das equipas parece ter desistido e parece indicar dentro do campo que podem ganhar o jogo, e o resultado indica isso. Joaquim.
Pois é, e nota-se que o jogo poderá ser decidido na fase crítica da partida, se assim podemos considerar, pela forma como as duas equipas estão a abordar este desafio.
Olha, eu queria fazer nota aí do Gakpo, porque, bem, ele parece que vai iniciar agora o último quarto, mas ele realmente parecia em dor ali nas costelas. Ele teve uma queda aparatosa. Esperemos que não seja nada que o possa impedir de continuar a jogar. Joaquim, estamos a começar, não é?
Sim, vai adiantar a partida com a disputa do quarto-quarto. Estamos a ver a estatística. 39% de lançamentos de campos para o Petro Luanda contra 40% do adversário. 3 assistências para o Petro, 11 para o Manassir. Reatou a partida, o Manassir com a posse de bola. São os últimos 10 minutos do desafio. Marcos Crawford na transição, Marcos Crawford na armação. Olha o jogador número 2 da equipa tunisina, o Lassad. Tentativa de parceria para o lado oposto, a direita para a esquerda. Interseção de Abu Gakpo. 54-52. O técnico Sérgio Moreno ainda não colocou a Giraldo Neto e o João Pedro. Lá está a posse de bola para a equipa do Manassir, que perde por 2 pontos. Jorge Williams na zona de reposição. 54-52. 9 minutos para terminar a partida. Lá está a equipa do Manassir com a posse de bola. Shield pressiona, o Jorge Williams encara a marcação do Shield, pode penetrar, faz um lançamento curto, a bola bateu no ano, não entra e a falta. A falta, Sérgio Moreno não gostou da atlética do árbitro. 54-52. O Petro está a jogar com Yannick Moreira, Shield Dundão, Gakpo, Nicolas Fausti e Glofat Buyamba. O Manassir com Crawford, Ganon, Majok, Williams e Tokure, Sadio Tokure. Lançamentos para Jorge Williams. O camisola número 14, Norte Oregano, ao serviço do Manassir, pode entrar a partida. Converte o primeiro arremesso, a sexta. É o primeiro ponto do quarto-quarto. 54-53. Mais uma tentativa para George A.T.B. Williams. O primeiro remesso converteu, o segundo também cai, igualdade na partida. 54-54. Jogo bastante equilibrado, jogo do mano a mano. O Petra teve uma verdade de 7 pontos, já esteve a 5. Agora permite igualdade do placar. Lá está Lucano com a bola, Lucano para o Yannick. Yannick salta para o número 5, que é o Shield Dundão. Foge a marcação, o Shield suspende o lançamento curto, a bola batendo. Ou foi empurrão de Yannick, vocês não viram. Ganha a formação do Manassir com o Marcos Crawford, pressionado por Shield Dundão, deriva para a direita, encara a marcação, está de coxas para o sexto, marcado por dois adversários, fez a 2-1, olha o lançamento, a bola não cai, a Djoko foi desarmado, contra-ataque do Petro, o Shield tem na direita, o Marcos Crawford penetrou, lançou e converte. Foi até o fim. O Shield não dá o converte. 56-54. Petro está com 7 armas contra 4 do adversário. Petro com a bola no queira. Faz um passo longo para a direita para o Nicolas. Nicolas faz uma série de simulações. Solta a bola para o Luqueira. Luqueira não entra para o Nicolas. Vai para o triplo. A bola bateu no ar. Não entra. O Nicolas não converteu. O Yannick Moreira perde o controle da bola e ela vai para além da linha do fundo. Vai para a linha do fundo. O Yannick Moreira a perder a posse de bola. Estamos a ver o lance em que foi imperial. Foi senhor do jogo. O Shield Dundão, 56-54, 8 minutos para terminar a partida. Posso falar da equipa do Manassir com Marcos a lançar a bola no cai, roçado para Gakpo. Gakpo vira-se para a esquerda, para o Shield. Shield ultrapassa a divisória, vai fazendo batimentos. Shield Dundão para a direita, para Lucano. Lucano para Gakpo. Agora um toque do jogador do Manassir e a bola foi para além da linha lateral. Reposição para o Petro do Luanda. Reposição para o Petro do Luanda. Petro 56, Manassir 54. Manassir 54. Posse de bola para a formação petrolífera. Vai circulando a bola. Lá está o Petro do Luanda, o passe interior e pumba do Sebastião Yannick Moreira após a assistência do Gil do Dudão. Bem jogado pelo Petro do Luanda. O Petro foge para 4 pontos de diferença. 58-54, 7 minutos e 47 segundos para terminar este terceiro quarto. O Petro com um parcial de 6-2 neste quarto quarto. Manassir com o Jorge Williams. Tem bola o Jorge Williams. Pode penetrar, assim acontece. O voltar legal do Gil do contra-ataque. Lucana para o Gil, o Gil para o Cam. Caminho se baixa! Espetáculo! 60-50! 4 patrofaus para 6 pontos. É contigo, João.
É verdade. E este último smash, como é que se diz? Foi atrevido, a bola a ser passada por entre as pernas para, portanto, em corrida depois fazer o smash. Portanto, neste momento, 60-54, 6 pontos de diferença. Vamos, portanto, quando faltam 7 minutos e meio para terminar a partida. Portanto, um jogo que este último quarto começou de modo equilibrado, com o Monastir a reduzir, portanto, também só tinha terminado com 2 pontos de diferença no quarto anterior, mas agora o Petro volta a distanciar-se para 6 pontos de diferença e, mais uma vez, a defesa do Petro tem-se mostrado forte e tem sido, vá lá, decisiva, creio eu, até agora neste jogo. Mas, claro que não podemos menosprezar o Monastir, que tem uma excelente equipa e os pontos de diferença são ainda muito poucos quando faltam 6 pontos. Mas a cobertura do Petro tem sido excelente e vamos a ver agora como é que ficamos nestes últimos minutos de jogo, Joaquim.
João Santa Rita, com este parcial de 6-12, o Petro deu um grande salto no placar, está a vencer por 6 pontos. Nicola Falte vai se destacando com 12 pontos. Luquen Gonçalves está com 9, tal como Yannick Moreira, dos ressaltos, Gacon Imperial, 7 ressaltos, Luquen está com 5 e Carlos Moraes com 5. Na formação do Monastir, o melhor cestinha é o Camisola 23, o Jovem dos Óculos, Firas Laine, seguido por Jorge Williams com 12 e a Terma Josa com 9. Nos ressaltos também quem comanda é o Firas Laine com 6 ressaltos, o Samba Marroais está com 4 e a Slip Ganone também com 4 ressaltos. Em termos de porcentagem de lançamentos dos lances livres, 66% foram Petro, 88% para o Monastir, está a melhor equipa tunisina nos lances livres. Nos 3 pontos, o Petro tem 30% contra 28% do Monastir. Lançamentos de campo, 47% para o Petro, 45% para o Monastir, que também vence no quesito lançamentos de campo, 38% contra. Aliás, o Petro está melhor, está com 45% contra 38% do adversário. 60-54. Vamos entrar para os últimos 7 minutos a partir da altura em que Luquen Gonçalves fez falta. Estamos a ver o lance. Luquen a supercar Marcos Ralfor a fazer falta sobre o Firas, que choca com Yannick Moreira. Lançamento da sexta para as Firas Laiuno. O Monastir está muito bem nos lances livres. 7 minutos e 16 segundos para terminar a partida. É a Força América com as emoções da Liga Africana de Basquetebol. Biael, Bal, lança a bola, não cai. Mais uma tentativa e leva as mãos à cabeça os jogadores do banco do Monastir. 60-54. Está impaciente o técnico do Monastir, está entrando de um lado para o outro. Mais uma tentativa para o Monastir. Firas lança e converte. Reduz para 5 pontos. 60-55. O Petro já na minha quadra contrária. Com o Shield, sempre ela conduzir a bola. Na formação petrolífera. Combina a jogada com o Lucana. Lucana acerta o passe com o Shield. Não. Shield ganhou um bloqueio montado ao seu defensor por Yannick Moreira. Penetrou na zona pintada. Solta a bola para o Gacô. Agora o Shield não vai para o triplo. Shield lançou a bola. Bateu o ano. Não entra. Ressalta para Marco Calfor. Acima a transição. Lá está o Norte Americano. Virar o passe para a direita. Para o Firas. Firas manda três unidades do jogo. O Marcos vai lançar. Marcos lançou. Bateu no ar. Ressalta para a equipe. Equipa tunisina tem mais 11 segundos de posse de bola, 6 segundos, 6 minutos para terminar. Jorge William é bom, Jorge William penetrou, Jorge William lançou a bola, bateu na tabela, não cai. E o que é que acontece? O que é que diz o árbitro? O que é que diz o árbitro? Vamos ver a celética do árbitro. É falta de Luquen Gonçalves e vai dar direito a lançamentos à cesta. 6 minutos e 33 segundos para terminar a partida. 60-55. Estamos a rever o lance. A rever o lance melhor com Luquen a importunar o Jorge Williams, que ia para os 2 pontos. Vai ter apenas direito a 12 arremessos esta. 60-54. 6 minutos e 33 segundos para terminar a partida. Lá está o lançamento para a equipa do Maracir. Jos Williams marcou o primeiro, tem direito ao segundo e último arremesso. Também converte, 60-57, três castos pontos separar as duas equipas. Lá está Shields, já na minha quadra contrária, vira-se para a direita, tem pressão de Jos Williams, pode penetrar, suspende o lançamento curto na zona de garrafão e marca. É um lance livre em miniatura, 62-57, novamente o Petro em vantagem por 5 pontos, o Petro está com 41% de lançamentos do campo contra 38% do Maracir. O Maracir tem bola com o Marcos Crawford, submarcado por Nicolas, dois norte-americanos, o Firas Leone para a direita, para o Osama que lança, a bola não cai, deu um ressalto e a Terma Jota não conseguiu, o ressalto foi bloqueado por Yannick Moreira. Olha o Shield do Bundão, Shield roda seu adversário. Shield, o que vai fazer? Entrega a bola para dentro para o Nicolas Falto. Nicolas pode penetrar. Nicolas roda seu adversário. Nicolas baila com a bola. Ele tentou lançamento invertido. A bola não cai. Ressalto para a equipa do Manassir com Marcos Crawford, 67-57. Olha a equipa tunisina. Vai segunda bola. Até uma jota para a Osama. Osama, camisa, bola 7. Vai para o triplo. A bola não cai. Ressalto para Yannick Moreira. Mais um ressalto para o Petro. E tempo ali. A jogada não tem pressa. O Lucano vai jogar com o cronómetro. Ainda temos 5 minutos. 5 minutos para terminar a partida. O Petro vence por 5 pontos. 62-57. Lá está Lucano a penetrar. Lucano já está na zona pintada. Lucano sai. Lucano solta a bola para o Gacô. Gacô vai para o triplo e marca. E beija, dá um beijo para a sua esposa. O atirador do costume do Petro do Anda. 65-57. O Petro volta a fazer uma decolagem no placar. 67-57. O Petro vence por 8 pontos. Olha o Petro com posse de bola. Lucano para o Shield. Shield para. Vai para o triplo. Olha o triplo. A bola não cai. Ressalto para a equipa tunisina. Põe calma no jogo. Põe calma no jogo. O jogador tunisino. O Petro vence por 8 pontos. É a maior diferença pontual alcançada pelos petrolíferos. 67-57. 4 minutos para terminar a partida. A formação do Maracir tem a posse de bola com a Terma Jok, que sofre falta de Arik Moreira. A Terma Jok está desaparecido do jogo. Sofre falta de Yannick Moreira. É a quinta falta coletiva do Petro Luanda. Estamos a ver o lance em que Lucane assiste a Boubacar Gago, que converte os 3 pontos para o Petro Luanda. 8 pontos de vantagem para o Petro. 65-57. É a estreia petrolífera na fase final da BAL, que acontece no BK Arena da capital ruandesa. Dois lançamentos da sexta. A Terma Jok marcou o primeiro remesso. Saco! 65-58, vai para o banco. O Glofa, Abu Gakô. Também o Shield. Regressou à quadra o Gerson Domingos. E o Carlos Moraes, para além do Cumming. Ressalto de bola para a equipa petrolífera e o Yannick Moreira deixa a bola disponível com o Gerson Domingos. Gerson faz a marcação, Gerson penetrou, o Gerson lançou, a bola não cai. Quem fica com a bola? O jogador do Manassir vai para a transição. A formação de Jaramé contra o contrário, o Manassir. Olha o desarme limpo de Carlos Moraes a fazer o desarme sobre o jogador número 23 da formação tunisina, que é o Firas Layoun. Olha o triplo, mais uma tentativa não traduzida em ponto por Gerson Domingos. Gerson Domingos pressiona o adversário e boa luta do base do Petro Luanda. A bola foi para além da linha do fundo. Teve duas situações pouco assertivas. O jogador do Petro Luanda, 65-58, 7 pontos a separar as duas equipas. O Manassir está em desvantagem quando restam 3 minutos e 48 segundos. Estamos com um parcial de 11-6. 11-6 no parcial. Favorável à equipa do Petro do Luanda. O Petro Luanda está em vantagem. É descontempo, João. É contigo.
É verdade. 65-58, portanto, este último quarto Portanto, começou com o Monastir a aproximar-se do Petro, que agora se distanciou outra vez. Portanto, isto vai ser cerca de 4 minutos. Vão ser intensos estes últimos 4 minutos do jogo. Um pormenor interessante, Joaquim, é que o melhor marcador do Petro neste momento é o americano, o Nicholas Faust. Portanto, acho que tem 11 ou 12 pontos. É interessante o facto de ele ser o novo jogador, ser o melhor marcador, mas claro que está, dentro da equipa do Petro, todos os jogadores estão muito equilibrados em termos de marcação de pontos. Joaquim, últimos 4 minutos de jogo, como é que tu vês isto? Vai ser mais do mesmo, não?
Sim, vai ser tal como as fases anteriores, de muito equilíbrio, de muita competitividade. Quem menos erros cometer vai ganhar seguramente esta partida. É um jogo da desforra depois da tal final perdida pelo Petro de Luanda em 2022 a favor do Molassir. 65 Petro, 58 Molassir, a pouco descontempo do Sérgio Moreno, o técnico petrolífero. O Petro regressa quadra com Gerson Lucano, ainda o Carlos Alcântara Moraes, o Yannick Moreira e o Marci Cabing. Vamos ter posse-bola para a formação do Monastir, lançamento da sexta. O Monastir que perde por 7 pontos, 65-58, pode reduzir para 5 pontos. Osama lança e converte, o número 7 da formação tunisina. 67-59. Mais uma tentativa para o jogador tunisino. Também converte. Sacou. 65-60. 5 pontos de vantagem para o Petro. O Petro tem de segurar esta vantagem. A equipa tunisina é bastante assertiva. Nos lances livres com 82% contra 67% do Petro Luanda. O Petro com bola. O passe com mão direita de Gerson Domingos para o Carlos Moraes. Evolução para o Gerson. Gerson para o Lucano. Lucano também é Gerson, mas é Gonçalves. Lá está. O Lucano solta a bola para o Gerson Domingos. O número 0-0 penetrou, soltou para fora, para o caminho, vai para o triplo. Bateu no ar, não entra. Os jogadores do Petro Luanda já estão a fugir o sexto. Vão tentando lançar a longa distância. 65-60, está perigosa a equipa do Monastir. Márcio Cáfaro com a bola. Márcio Cáfaro faz um passo interior para Majoca, sobrecando por Caming. Majoca lança e converte. E Petro falta. O Petro a permitir a redução pontual de 5 para 3 pontos. Atenção, já foi de 8. O Petro agora vence apenas por 3 pontos. Gerson Domingos tem bola. Gerson faz um passo de peito para o Yannick Moreira. Procura pelo Lucano Gonçalves. Encontrou o adversário. Lucano pode penetrar. Lucano penetrou o passe. Mau passe. Que passe é este, Lucano? Tem de jogar com responsabilidade. O Monastir também perde e agradece. O Petro do Luanda. 65-62. Sempre que o Gerson está na quadra, o Petro perde alguma produtividade. Sandro Ribeiro lança em que Caming pressionou até uma jogo que não se intimidou, marcou os 2 pontos e pedia-se por um lançamento adicional. 2 minutos e 42 segundos para terminar a partida. E Sérgio Moreiro viu isso mesmo, substitui Gerson Domingos e coloca na quadra novamente o irrequieto, o irreverente Shield Dundão. Ele que tem bola, faz um passo para o Lucano. Lucano para o Shield, espaça o triplo. Olha o triplo, bola bateu no ar. Ressalto para a Terma Joca. A Terma Joca impõe-se lá no jogo interior. 65-62. O Petro pressiona o adversário. O Jorge William vai para o triplo, pode igualar a partida e marca. Marca a equipa do Monastir. 65-65. A equipa do Monastir agora com uma percentagem melhorada nos lances livres, nos 3 pontos, 28% contra 25% do Petro. Mais uma tentativa. Posso falar para a equipa do Petro com o Shield, para o Lucano. Lucano penetrou, Lucano perdeu a bola, mas em falta. Lucano perde a bola em falta. É a segunda falta coletiva, é a segunda também do Jorge Williams. Não está bem a lançamento. Vamos ter reposição de bola para a equipa do Petro Luanda, igualdade de placar, 65-65, com parcial negativo, 11-13 para os tunisinos. Posso falar para a equipa do Petrolanda, caminho para o Gakô, Gakô faz um passo para o Lucano, Lucano entrega para a direita para o caminho, o Petro vai circulando a bola, que grande bola do Carlos Moraes, já para o triplo, a bola bateu no ar, não entra, ressalto para a formação tunisina com o Marcos Traufa, assumir a penetração, a lançar e a converte. A equipa tunisina volta a liderar o placar, 67, Monastir, 65 para o Petro Luanda. O Petro já esteve à frente por três ocasiões. Em quatro ocasiões, a equipa do Monastir a mudar a liderança. Que grande bola, que grande bola! Espetáculo do Carlos Alcântara Moraes a desencontrar o adversário com um dribbling e depois uma finta de corpo. 67, 67. Será que teremos prolongamento? Um minuto para acabar a partida. 58 segundos agora. Olha-me, o Jorge Williams a lançar, a bola não cai. Ressalto para a equipa tunisina. Confira, deixa a bola subir com o Ossama. Ossama, camisola número 7. Faz uma diagonal interior. O número 7. O que é que vai fazer o Ossama? Joga com o cronômetro. O Petro pressiona. O Ossama penetrou. O Ossama lançou, a bola não cai. E a posse valeu do Petro. Cria uma falta de 3 pontos. Queria roubar uma falta de 3 pontos. 38 segundos. O Petro tem de marcar este ataque. O Petro tem de marcar este ataque. A equipa técnica do Monastir a solicitar a revisão do lance. Não, não houve nada. Apesar de ter havido um contacto.
Parece que há confusão. Joaquim, parece que há confusão com os árbitros, a equipa técnica do Monastir. Vamos a ver o que é que isto dá, não sei bem o que é que se passa, estamos aqui a ver a árbitra, digamos assim, a discutir com o técnico do Monastir. Vamos ver...
Vamos ver o instant replay, por causa daquele lance, a equipa tunisina pede uma falta que dá direito a 3 arremessos à testa.
Pois, mas não, acho que não houve nada, não sei. A mim não me parece que tenha havido contacto, não. Vamos a ver. De qualquer maneira...
Petro Luanda em desvantagem neste quarto, 13-15, igualdade no corpo geral, 67-67, muito que o Petro deixou de marcar, o Petro Luanda que tem Nicolas Falso, só melhor assistia com 12 pontos, Chiu está com 11, Lucano Gonçalves está com 9, na equipa tunisina, o destaque é Jorge Williams, que tem 17 pontos, o Firas Laine está com 16, e o Aterma Joca com 12. João.
É verdade, olha, isto vai ser muito emocionante até ao fim, vai ser um jogo decidido numa última jogada, provavelmente. Vamos a ver o que é que se vai passar, 67-67.
Não houve nada, o Petro tem direito ao posse de bola, são 24, estamos a rever o lance, não houve falta. Há realmente um contacto, mas não é um contacto que vale essa falta. 67-67. 38 segundos. Posso falar para a equipa do Petro do Banda. O Petro tem de marcar este ataque. O Petro tem direito a 20, agora 19 segundos. O Petro tem bola com o Lucano Gonçalves. Lucano tem na esquerda. O Carlos Alcântara Moraes faz a marcação. Carlos Moraes pede bola. Carlos Moraes pode penetrar. Carlos Moraes penetrou. Carlos Moraes lançou. A bola bateu. O ar não entra. Ressalto para a terra. Majoque. É perigoso. Majoque. Ganha o ressalto. 15 segundos para terminar a partida. 15 segundos para terminar a partida. O Petro está em ação defensiva. Igualdade no placar. Será que teremos prolongamento? Olha a equipa do Monastir com a posse de bola, lançamento e a bola cai. 70-67, o Petro a permitir os 3 pontos de Firas Laine no limite, João.
No é verdade.
Limite, o tunisino a converter o triplo no limite. O Petro tem de reagir pela mesma moeda, tem que dar o troco. 67-70. Esqueceram-se do Firas Laine.
É sensacional. Portanto, parece que isto vamos ficar assim, Joaquim. Não sei bem o que é que está a passar.
Houve um descontempo. No limite parece-me... do tempo de ataque.
Parece-me que temos o jogo terminado, Joaquim. Parece que o jogo terminou, pelo que eu estou a ver aqui.
Terminou, o Petro perde o jogo. Foi no último minuto.
É verdade.
O Petro, como se diz, morreu na praia. 77-70, João.
É verdade. Portanto, vamos lá recapitular o que é que se passou. Primeiro quarto, Petro perdeu por 16-13. Segundo quarto, ganhou por 38-33. Terceiro quarto, perdeu por 19-16. E agora perdeu por 18-13. Portanto, 67-70, com os três pontos marcados mesmo no final do apito, e isto, portanto, coloca o Petro na seguinte posição. O Petro Atlético vai agora, portanto, a seguir vamos ter o jogo entre o Rivers Upas e o Doane, e o Petro Atlético vai defrontar o vencedor desse jogo. E isso será um jogo decisivo para a equipa do Petro, que tem que ganhar, caso contrário, é eliminado. Portanto, vai esperar pelo jogo do Rivers Upas com o Doane, que vem já a seguir, e o Petro vai defrontar o vencedor desse jogo. Joaquim, talvez nos possas dar umas estatísticas. Eu estou a ver aqui, portanto, o melhor marcador do Monastir foi o...
O melhor marcador é o Pira Klein, com 19 pontos, do Petro Nicola Falte, com 12. Um quarto-quarto que terminou com 13-18 no parcial para os tunisinos, que venceram o jogo por 70-77. Essa trajetória do jogo, no primeiro quarto, 13 Petro Luanda, 16 para o Bonacir, 25-17 no segundo período para o Petro Luanda, 16-19 no terceiro quarto para o Bonacir, que também venceu o quarto-quarto. Aqui vão dizer que houve um crescimento da equipa do Malacena. Aí está a tal velha questão do terceiro quarto, onde a equipa tunisina cresceu e teve um domínio do jogo também no quarto-quarto. Olho aqui para as percentagens de lançamentos de campo, 38% para o Petro, também 38% para o Bonacir. Nos dois pontos, o Petro profez 46% contra 45% do adversário. Nos três lançamentos, o Petro, aí 25% contra 29% do Bonacir. Nos lances livres, o Bonacir teve melhor com 82% contra 66% do adversário. O Petro claudicou também nos ressaltos, 39% contra 43% do adversário. Nas assistências, 18% para o Petro, 15% para o Bonacir. Desarmos de bola, 9% para o Petro, 5% para o Bonacir. Tampões, 1% para o Petro, 3% para o Bonacir. Turnovers, 3% para o Petro, 13% para a equipa do Monastir. Aqui também interessante, o Petro marcou 10 pontos contra 4 do adversário nas segundas chances de bola. Na zona pintada, o Petro marcou 14 pontos contra 8 do adversário. Portanto, são os números que se destacam aqui em termos coletivos. Em termos individuais, Nicolas Frost terminou o jogo com 12 pontos contra 11 de Childundão e 9 de Lucena. Na formação do Bonacir, Firas Laína ficou com 19 pontos, 17 para Jorge Williams e 12 para Terbajoc. Nos ressaltos, 8 para Gacô, 6 para Luquene e 5 para Yannick Moreira. Firas Laína teve 9 ressaltos, é a melhor unidade do jogo, 6 para Marcos Crawford e 5 para Terbajoc. Nas assistências, Marcos Crawford liderou com 11 contra 6 de Gerson Luquene, João.
Pois, se olharmos para as estatísticas que tu acabaste de dar em termos coletivos, mesmo aí há um grande equilíbrio, não é? Com uma ou outra desvantagem para uma ou outra equipa, há um grande equilíbrio. Eu estava agora aqui a rever também aquele lance final que deu os três pontos e quando a bola é lançada há um jogador angolano que bate com as mãos nas pernas, como a dizer, mas quem é que está a cobrir este homem? Ninguém apareceu. É, o homem apareceu ali praticamente...
Do Firas Laína.
É verdade, e vê-se a reação do jogador angolano verdadeiramente irritado, mas então quem é que está a cobrir este homem? E foi aí que veio a derrota. Portanto, um jogo muito equilibrado, que deixa o Petro agora a olhar para o jogo seguinte, como dissemos, e depois na segunda-feira, portanto, nós vamos ter esse jogo, vamos ter que ver a que horas é, para depois, portanto, que será um jogo decisivo para o Petro. Tem que ganhar para passar aos quartos de final. Caso contrário, é eliminado. Portanto, não sei, Joaquim, Portanto, entre o Rivas Upas e o Doane, eu não sei qual é que aparece aí como favorito, francamente, não conheço as duas equipas, o que é que tu pensas?
Olha, eu preferia defrontar o River, e não o Doane.
O Doane, portanto, uma equipa mais completa, mais forte.
Mais completa, sim, mais completa.
Está bem. Então vamos a ver. Portanto, para isso acontecer é preciso que seja o Rivas Upas a ganhar, ou Doane. Senão o Petro vai ter que defrontar o Doane. Portanto, vai ser interessante. Vamos ver como é que isso vai terminar. Agora, para o Petro, qual é a lição deste jogo? Isto foi um jogo muito equilibrado. Nestes últimos minutos, o Petro falhou muitos lançamentos de meia distância que se adivinhavam quase como certos. Não sei se era o nervosismo, mas pareceu-me que falharam muitos lançamentos de distância. O que é que tu achaste?
Sim, lançamentos a longa distância, as penetrações pouco conseguidas, havia pouca determinação quando o Luqueiro penetrou e o próprio Carlos Moraes. A estiva não se pôde dar o jogo por vencido quando ainda não terminou, não é? E sentimos algum... provavelmente no facto de Petro ainda ter mais um outro jogo para os quartos, este é uma espécie de play-in para os quartos final, o Petro sabe que tem mais uma segunda chance e não terão dado o litro, se assim podemos considerar, nesta partida, que foi bastante equilibrado. Há que dar mérito também à equipa tunisina.
Claro, claro. A equipa tunisina pareceu-me bastante, bastante forte fisicamente e, como tu mencionaste aí, os perigos de penetração, a falta de penetração por parte do Petro para na fase final do jogo deve-se talvez a isso. Vá lá quando a equipa tunisina vá lá, apertou a defesa e depois o Petro também deixou de ter... deixou de acertar aqueles lançamentos de distância e isso foi-lhe vital. De qualquer maneira, é de assinalar que o Petro só ganhou um quarto, portanto, ganhou o segundo quarto por 25-17, mas de resto perdeu todos os quartos por 13-16, 19-16, 18-13. Portanto, tudo muito equilibrado, não foi um jogo de muitos pontos, 70-67. Qual é a lição aqui, Joaquim? O que é que o Petro pode tirar para este próximo jogo? Eu creio que o Petro jogou bem na generalidade.
Sim, mas jogar bem não significa a vitória, não é? Jogar bem é ganhar e manter intactas as aspirações, não é? O Petro não conseguiu este desiderato, que era vencer o jogo. Vamos lá ver como é que o Petro vai reagir em função deste resultado negativo e aguardar para o próximo adversário num jogo do tudo ou nada. Já sabe-se perder, regressa a casa mais cedo.
Exatamente, exatamente. Vamos esperar, portanto, esse jogo segunda-feira. Não sei a que horas é que vai ser esse jogo, vamos ter que ver ainda esse jogo, mas, portanto, a esta hora... Ou um pouco mais tarde, e o Joaquim Clemente vai estar aqui connosco. Agora, para o treinador, para o novo treinador, portanto, o Sérgio Moreno, o que é que tu achaste desta demonstração do Sérgio Moreno à frente desta equipa? Não sei. Diz.
Sim, João. Aí é uma questão que o treinador é que trabalha com o jogador todos os dias. Isso nós fomos dizendo ao longo da transmissão e aconteceu também aqui internamente. Sempre que o Petro Luanda coloca em campo o Gerson Domingos, o Petro perde produtividade, não é? Se reparares, sempre que estivesse na quadra o Chiu Dundão, o rendimento era outro, não é? Apesar que nos últimos minutos que esteve na quadra era o Chiu Dundão, mas com o Chiu Dundão o Petro torna-se uma equipa mais rápida e naturalmente cria mais possibilidades para os pontos da formação do Petro Doane.
Exato, exato. Há um fator interessante, é que foi o norte-americano, agora contratado, o Nicholas Faust, que marcou mais pontos na equipa do Petro. O que é que tu achaste da exibição dele?
Sim, Sim, achei um jogador interessante, mas ele não deve somente cingir-se no lançamento exterior. Tem que penetrar, tem que defender, e houve aí situações em que devia penetrar ou soltar a bola para um colega em posição privilegiada, e o Nicolas Faust optou sempre pelo jogo exterior e não traduzido em ponto as posses de bola que o Pedro teve direito.
Exato. Olha, agora vamos ver aqui um aspecto que é interessante, que é, portanto, o Gakou e aquele jogador tunisino que marcou os 3 pontos de diferença. Fisicamente, portanto, em termos de altura, digamos assim, o Monastir teve essa vantagem, não é? Do Gakou e desse jogador tunisino, que agora me escapa o nome, portanto, que marcou mais...
Firas Laine.
Sim, exatamente.
Firas Laine.
O Firas Laine.
Sim, houve algum equilíbrio, apesar da equipa tunisina ser mais alta, é mais pesada, mas o Petro Luanda soube equilibrar. Repare que o Manassir teve mais 4 ressaltos que o Petro, 43-39.
Pois, yeah. Mas pareceu-me muitas vezes que fisicamente, principalmente com o Gakou, ele era um jogador ali fisicamente muito importante para a equipa tunisina. Agora, como tu disseste, portanto, o estilo do Undão lá dentro torna a equipa angolana mais agressiva, mais rápida. Houve uma ou duas ocasiões em que foi uma pena, em que o Petro teve a oportunidade, esteve no contra-ataque com vantagem numérica e depois falhou no final. Debaixo do cesto, ou já na zona pintada, também falhou. O que foi uma pena, teve que aproveitar mais esses contra-ataques rápidos, o que não aconteceu. Não sei o que é que tu pensas disso, Joaquim.
Sim, os contra-ataques, a tal concentração defensiva que falhou no último lance, o jogo estava empatado a 37 pontos. Se há uma marcação, 2-1 sobre uma com bola, que foi assim que o Petro Sérgio esteve sempre a defender. A pressão sobre o portador da bola. Equivale a dizer que há um jogador solto. Alguém devia saltar para fazer a marcação ao lançador. Daí o jogador do Petro ter questionado os seus colegas da falta de marcação ao camisola 23 da formação tunisina.
Exato, exato. Olha, portanto, estamos a terminar. Ainda temos aqui um ou dois minutos à nossa frente. Vamos, portanto, recordar o que é que se passou até agora. Portanto, neste primeiro play-in, a grande surpresa foi dada pelo FUS Rabat, de Marrocos, que bateu os atuais campeões, o Al Ahly, por 89-78. Depois tivemos o Al Ahly da Líbia, que bateu o Cape Town Tigers por 87-76. Isto significa que no domingo vamos ter os dois Al Ahlys frente a frente para decidir quem vai aos quartos de final. Depois temos o Petro perdeu agora com o Monastir, de seguida vamos ter o Rivers Upas com o Duane e depois, segunda-feira, temos, portanto, dois jogos. Temos um envolvendo o vencedor do Rivers Upas com o Duane contra... está-se a tornar complicado. Portanto, o vencedor do Rivers Upas contra o AS Duane contra o Petro de Luanda. Portanto, isso na segunda-feira. E depois ficamos a saber quem vai aos quartos de final. Depois temos as meias finais, vão ser, portanto, no dia 29 e depois a final no dia 1 de junho. Vamos a ver se o Petro chega lá. Joaquim, tens alguma coisa mais a acrescentar?
Não, isto é apenas outro dado curioso, é que o AS Duane e o Rivas estiveram na mesma conferência, se defrontaram e vão fazer as jogos do play-in de acesso aos quartos de final.
Ah, não sei se tens aí os resultados à mão das conferências.
Dos jogos anteriores, olha, o primeiro, houve um 54-56 para o River Upers, no passado dia 9 de maio, na primeira partida.
Sim.
Ganha pela formação nigeriana, isto em Dakar. no encontro seguinte, no primeiro, neste caso, também vitória do River Upers por 77-68.
Portanto, o River Upers ganhou os dois jogos contra o Duane na conferência.
Sim, sim, sim.
Ah, interessante. Então são favoritos para vencer, não é? São favoritos para vencer jogo.
São favoritos para vencer esse jogo. E depois vão encarar o Petro do Anda nos quartos de final.
Exatamente. Vamos a ver então o que é que se vai dar. Bem, nós vamos nos despedir. Vamos, portanto, dizer aos nossos ouvintes que nós vamos estar aqui na segunda-feira. Ainda não sabemos a hora, mas iremos anunciar isso no devido tempo. Portanto, os ouvintes que quiserem acompanhar este jogo do Petro de Luanda, que ainda não sabemos contra quem, que será, portanto, com o Rivas Upas ou com o Duane, vamos ver qual será esse jogo. Joaquim, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar, senão vamos nos despedir.
Está tudo dito, João, e vamos aguardar os próximos desenvolvimentos.
Pronto, até à próxima, até segunda-feira, e continuo a escutar a Liga África de Basquetebol. O BAL acompanha o Petro de Luanda com a Voz da América.
Sabias, mas ainda assim, tu fizeste. querendo te dar amor, baby, now my dance is on. Eu prometo te dar valor, baby, fica aqui comigo. Quando cruzamos, eu soube o que ia acontecer. Tu és um anjo, o que mais posso dizer? Pela primeira vez, meu coração entrou em chamas. Pela primeira vez, meus rostos correram lágrimas. Baby, eu te bandirar. Quando achei que não te amava, errei sem maneira. Quando disse que não queria mais, ande para a pulseira. Vou deixar-te ir embora. Amor, eu quero te devolver. Vai, vai, baby, não deixe só. Baby, não vai, vai, baby, fica aqui comigo. Baby, não vai, vai, baby, não deixe só. Baby, não vai, baby, não vai, baby, fica aqui comigo. Eu prometo te dar amor, eu prometo te dar valor, eu sinto falta de teu corpo na nossa cama. Eu sinto falta de aquele beijo do cinema. O nosso vai e vem, amor, sabe bem. Eis nota 100. Contigo estou bem, não quero mais ninguém. Volta, meu bem. Baby, te bandeira. Achei que não te amava, errei sem maneira. Quando disse que não queria mais, ande pra buzeira. Vou deixar-te ir embora, caí na cegueira. Amor, eu quero te devolver. Vai, vai, baby, não me deixe só. Baby, não vai, vai, baby, fica aqui comigo. Baby, não vai.
Te vejo passar, logo começa a palpitar. Gostaria de te chamar, mas não tenho coragem, não. Eu vou chamar-te sim ou não. Não sei qual seria a tua reação. Oh, boy, queria tanto saber se tu também estás a ver. Também me queres conhecer, mas não tens coragem de o fazer. Esse afinal és tímido, enquanto estás um pouco confuso. Oh, 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 I wanna let you know my name. I wanna let you know my name, baby. So maybe you can call me baby, yeah. Para combinarmos ao vivir. So maybe you can call me baby, yeah. Muito menos me atirar. Eu sinto química no ar e não quero deixar passar. Não, chance única. Queria tanto contigo falar. Oh, oh, oh. Acho que devemos sentar e nossas opiniões trocar. O tempo aproveitar e deixar de te esquivar. Isso é pra ti também. Eu quero chamar-te, por isso chama-me também. I wanna let you know my name. Ooh, I wanna let you know my name, baby. So maybe you can call me baby, yeah. Para combinarmos a wave.
Acompanhar tua cama não cria estresse. Não faz do telemóvel uma coleira wireless. Eu sou o maior problema da minha sogra. Me tarracha, meu amor, eu vou sacar na pistola. Deus te fez com régua, transferidor e compasso. Adoci no pare, estou sempre no espaço. E andas tão doce, o açúcar peito atentos. Deviam te chamar chocolate em andamento.
Antes eu andava por aí, depois tu chegaste aqui. E depois a minha vida logo deu uma volta de 360 graus. Pois tu mudaste este negro, agora eu já não sou o mesmo. Pois deste mais estilo, deste mais swagger, deste mais shine. Tu me enfeitas bem, me fazes bem. Baby, olha só, oh. Baby, olha só, oh, oh, oh. Puliste-me e viraste-me todo o pó. Baby, olha só, oh. Baby, olha só. Dá pra ver que eu sou sortudo. Eu sou mais homem quando estás aqui. Eu reconheço que eu sou bem sortudo. Sou tu pra cuidar de mim. Dá pra ver que eu sou sortudo. Penso como puseste brilho em mim. Conheço que eu sou bem sortudo. Sou tu pra cuidar de mim, assim.
Eu sou um homem sortudo por te ter. Oui, mon amour, dans mon cœur, tu as touché. Estou a trabalhar na campanha do amor. Fazer amor em órbita debaixo dos lençóis. Minha sexy love, és o meu odor. Tens a chave do meu coração, vi, não faças cópia. Encontrei a mulher dos meus sonhos, mesmo com insônia.
Porque da maneira que ela me pega na minha cama, mas nenhuma eu sou pega. E da maneira que ela fica quando me encostou numa dama, que parece uma goteira, pior que uma feira. Sou andar dela, parece pantera. E quando eu cumprimento outra amiga bela, se ela surgir, apanho um tontura. E o meu swag se completa quando vejo a minha dama na boca. Feel this. Sou o fenômeno que acontece quando meu quiombo se tira a roupa. Parece feitiço, esse teu bife, mona champion. Please, que queres que eu bis? Faz a noite toda, baby girl. Sou tu pra cuidar de mim. Assim, dá pra ver que eu sou sortudo. Eu sou mais homem quando estás aqui. Mais homem quando estás aqui. Que eu sou bem sortudo. Sou tu pra cuidar de mim. Só como puseste brilho em mim. Eu reconheço que eu sou bem sortudo. Sou tu pra cuidar de mim.
Você tem fogo no olhar. E teu feitiço me apanhou.